Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você, e que agora fez uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, eu chamo meu grande, enorme, saudoso amigo Edgar de Mello Filho.
Você vê que a amizade é eterna mesmo, né?
Poxa, nem
não tem erro, né? Eu até tivesse esquecido essa abertura.
Oh, Edgar.
Hein? Fazia tempo, hein, sócio?
O pessoal tá com um pouquinho de saudade de você. Só um pouquinho, viu, Edgar?
É mesmo, né? Nossa. Só um pouquinho. Então vocês vão ficar felizes com o que eu tirei de aranha e teia do fone aqui. Nossa. Quando eu cliquei no Skype, ele perguntou para mim, quem é você? Puta, que coisa. Quanto tempo. E tudo bem, Júnior?
E você?
Como vai você? Nossa. Longo e tenebroso, inverno, verão, primavera e outono.
Opa, ainda bem que choveu um pouco, né?
Nossa senhora, viu? Agora os caras estão me enganando com essa história do nível da represa, viu, sócio? Chove o mundo, inunda tudo, só lague não cresce. Bom, mas enfim, deixa quieto. E muito legal essa parceria.
Muito boa, né?
Viu, da Allianz com o Instituto.
Muito boa a parceria.
Só pra gente matar a saudade, né, Júnior?
Só pra matar a saudade. Estive lá no lançamento da parceria.
Como foi?
Foi muito legal, foi lá no estádio do Palmeiras.
E nós, que bom. A gente tava lá?
E nós que somos, eu que sou corintiano e você são paulino, temos que reconhecer que o estádio dos caras ficou bonito, viu?
Não, o meu virou campo de treino, não esquece.
Bonito lá.
O meu virou campo de treino, você está brincando. O Morumbi, construído em 1642, junto com o Nicolau Durand de Villegagnon, você queria o quê? O de vocês já é mais moderninho, toma chapéu deles. Lindo lá em frente.
Não, ficou bem legal, ficou bem legal. Não só... fizeram... Meu, é outro lugar. Eu já tinha estado lá antes, há, sei lá, 15 anos atrás. E agora parece outro... Não tem nada a ver. Não é que foi uma reforma. A minha impressão que eu tive foi que demoliram e fizeram outra coisa, entendeu?
Nossa, que a obra realmente ficou sensacional. Meu filho é palmeirense, então não para de falar
nisso. Ah, ele é palmeirense?
Só se eu cair, eu não caio duas vezes no mesmo lugar, cai na cabeça, né, sócio? Você quer que eu faça o quê?
Então, estive lá, estava a Viviane Senna, simpática, como sempre.
Como sempre. Super Viviane.
Muito, muito legal. A parceria é legal porque todos os seguros de carro que as pessoas fizerem vai reverter uma porcentagem para o Instituto Ayrton Senna. Eu fiquei assim, mais por dentro do que faz o Instituto Ayrton Senna, que eu confesso que eu sabia muito por cima, mas
claro,
a gente não conhece a fundo. É muito bacana, porque eles são 100%,
né,
voltados para a educação das crianças, para capacitar professores.
Júnior, independente das pessoas sérias que tem lá, só pelo fato de eu conhecer a família, eu assino embaixo, viu? Eu sei que é tudo voltado mesmo para o que eles fazem, com seriedade, sabe, com dignidade, com... E, inclusive, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá são escolhidas a dedo.
Parece mesmo.
Mais a Vivi. Nossa, mais a Vivi.
Então, quer dizer, que muito bom, bacana, gente. Mesmo, muito bacana. E fiquei muito feliz, com essa parceria com a Allianz, porque todo mundo sabe, a Allianz é super amigo da gente, né?
Nossa senhora.
Uma empresa que, pô...
Aguentou o velho aqui três anos aí.
Apoio o Auto Race há tantos anos. Então, pô,
é verdade. Né?
Continua na Fórmula 1 firme, quer dizer, né? Quanto um monte de gente saindo, entrando, eles continuam firme.
É verdade.
Então, foi muito bacana mesmo. E esse negócio do meu momento Senna...
Gostei dessa ideia e do hashtag.
É legal, né?
Eu não conheço uma pessoa que não tenha o seu momento Senna. Torcedores ou não dele.
Exatamente.
Fãs ou não, todo mundo tem. Alguma coisa ele fez na vida que chamou a atenção de alguém em algum lugar do mundo.
Não, e imagina você, né? O que tem de momentos Cenas, né? Dava pra gente fazer 50 loucos.
Nossa, é verdade. Nossa,
e cada um algum momento Senna.
É mesmo. Nesse ponto eu sou grato a Deus que me proporcionou várias passagens interessantes na vida. Uma delas foi ter convivido um pouco com ele, né? Não foi muito, foi menos do que eu gostaria, porque a gente estava sempre aprendendo, mas eu prezo muito cada momento, por isso que eu sempre briguei. Eu nunca, se tiver que esperá-lo 5 horas na porta de cada box, encostado na parede ali da entrada, para fazer 30 segundos com ele, eu esperaria. Não vale a pena.
Valia, né?
Era um cara que fazia entrevista, quando ele vinha para falar, ele olhava no teu olho. Ele olhava, falava olhando nos olhos. E nunca deixou de explicar detalhadamente qualquer dúvida que ele sentisse que você poderia ter.
Principalmente para você e para mais alguns poucos amigos que ele gostava e que ele respeitava, né?
É verdade. E essas coisas, porque também a gente, no fim, sabe, macaco velho, você começa também a se tocar de que todas as pessoas têm uma hora, há um momento de você chegar.
Não tem dúvida.
E você tem que dar uma... Não é porque, sabe, você está com o microfone ou está com o bloco e uma caneta na mão, que você pode chegar a qualquer momento. Você não sabe qual pessoa está naquele momento. Sabe? E não só nessa situação, mas em outras circunstâncias, sabe? Você, não, você tem que dar, tem que analisar a situação para chegar no melhor momento. Infelizmente, alguns companheiros acabaram tomando no contrapé também porque pediram, né? E eu não me importava, eu já pelo resultado da classificação do treino, eu já sabia que horas eu tinha que chegar. Por isso, dava que você vê rádio, para mim, rádio era, terminou o treino, terminou a classificação, era ligar para cá e gravar o boletim. Meu trabalho estava terminado. Mas, aí o que eu ia gravar de
eu
tinha todo o tempo
do. Mas, Edgar, esse timing que você está falando é só os bons jornalistas têm, os restos não têm. Não sabe que hora falar, o que falar, quando falar, o que falar.
Verdade. Aí pega o cara mal-humorado, pega o cara com um problema, ainda mais na Fórmula 1, que de boazinha não tem nada, você está vendo aí até hoje, né? E a tendência é piorar cada vez mais por causa das cobranças e das exigências. Então, acaba tomando no contrapé. Então, eu, independente dessa ligação extremamente profissional, você não imagina a minha alegria quando a família me convidou para e me senti extremamente honrado para ficar no lugar dele aqui no autódromo como administrador.
Não.
Sim, eu não cabia dentro de si, como diz o outro. Eu não sabia, eu não dormia, eu não realizava isso. Quer dizer, de repente, Interlagos sempre foi a minha casa desde moleque, tá certo? Independente de pular muitas vezes muro para ir lá, ou mesmo de noite sem ter nada. Enfim, e outras aventuras que sempre Interlagos fez parte total da minha vida. De repente, um dia eu ia para lá como administrador e logo no lugar de quem? Então, são coisas que marcam na sua vida. E aí, hoje, quando você, aos 70 anos, você começa a fazer um flashback da sua vida, você vê que realmente Deus foi muito bom. Principalmente comigo, pelas coisas que ele me deu, espirituais, né? Nem estou preocupado com o material, mas espiritualmente foi bom. E a convivência também com outras pessoas que vão engrandecendo a sua passagem pela Terra. Então, essa experiência que eu tive com o Ayrton foi realmente maravilhosa. E ele fez por justificar, pela dedicação, pela seriedade, pelo excesso de profissionalismo. Claro que eu até entendo quem tem algum tipo de restrição. Não dá para gostar de todo mundo. A vida também não tem a graça se for uma coisa.
Jesus
só.
Cristo não foi capaz disso, né?
Você vê que assim mesmo um dia se retou, pegou o chicote e fez um esparramo no templo, tá certo, sócio? Perdeu a paciência e falou, é comigo mesmo. Então, é porque chega uma hora, não dá. Então, algumas passagens que aconteceram que muitas pessoas não perdoam até hoje, eu até entendi. Porque eu tenho certeza que eu talvez tivesse feito a mesma coisa e elas que condenam também fariam a mesma coisa. Pela situação, que tudo é uma questão de momento. E você tem 10, 12 milésimos para decidir. Você tem que tomar uma atitude. Então, muitas coisas em que ele foi extremamente criticado, não que ele não tivesse merecido críticas na vida, afinal, como ser humano, claro. Todo mundo merece críticas. Desde que a crítica seja construtiva, você tem todo o direito
não
de fazer.
Não tem dúvida. Até ajuda, né?
Claro, é por isso que é aquela história que a gente está brincando do não, né? Se as pessoas soubessem quanto um não é significativo, que na pior das hipóteses você não perde tempo. É só dizer não, olha, eu agradeço. Veja bem, nosso diretor na Birmânia, ele só retorna em 2174. Mas quando ele voltar, daremos uma resposta. Pronto, meu, você já corre atrás de outros. Não, veja bem, estou estudando com muito carinho, vamos levar para a diretoria, aí você fica embaçando 3 meses, para depois você liga 3 meses, mas bom você ter ligado. Você, oba, oba. Veja bem.
Ah, é o que a gente mais de gato.
Veja bem, Dancenso. Veja bem. Na realidade, Saturno entrando na terceira casa de Júpiter com Plutão se deslocando mais à esquerda de Vênus, você perdeu 3 meses. Aí você corre, desce no andar de baixo, o cara olha pra você, puxa, a vida, assinei anteontem com o Atlas. Não, mas não podia ser com o Paternal. Não, foi com o Átila. E você dançou, ficou esperando o bonito, que engavetou. Pô, eu, Júnior, eu ponho até meu paletó de pedir patrocínio, que era um paletó de veludo, com aquelas peças no cotovelo, aquelas cotoveleiras. Paletó inglês, pô, comprado em Londres, no Harrods. Tá certo? Era o paletó de pedir patrocínio. Os caras embaçavam, vocês, meu, fala, não, não e sim é a mesma coisa.
Edgar, eu sei exatamente o que você tá falando.
Tá certo, Júnior? Então eu sentava no Pate Alegre, aí eu ainda falava, mas por favor, se não puder, me avise. Mas imagina, o plano é maravilhoso. O plano é espetacular. Você aliviava na gaveta e ia tratar da
pois
vida.
Pois é, você tá falando de umas coisas que aconteciam na década de 70, né? Então, exatamente. Até hoje é assim, Edgar.
Não acredito.
Até hoje é assim.
Não acredito. Isso não mudou hoje?
Não mudou, Edgar. É até hoje assim. E não é com uma, com duas, com três, é com 30, 40, 50 empresas, agências.
Foi tão fácil falar, não,
é,
né?
É, pô, é. Lógico.
E esse era um outro aspecto bom do Becão. O Becão era não na lata. Gostou. E o Wilsinho era outro. O que você acha que o Wilsinho não vingou na Fórmula 1? Porque várias vezes você tinha que buscar o Wilsinho do outro lado da rua porque ele estava de dedo na cara de chefe de equipe inglesa. De dedo. Ele ia lá e falava um monte na cara do cara. Então, sabe, você tem que ser meio vaselina, você tem que ser meio escorrega, sabe, meio esquilo. E aí é difícil. E o Ayrton tinha isso de bom. O Ayrton, o que ele tinha que falar, ele falava, gostasse. Então, eu acho que a passagem para ele aqui, para nós, foi maravilhosa. Eu acho que ele deixou uma legião imensa de fãs. E com todo respeito àqueles também que não são fãs dele, mas que eu tenho certeza o respeito com o piloto. Muitas das coisas que as pessoas não gostam, até porque tem os seus ídolos, é natural, eu entendo que no lugar dele fariam exatamente a mesma coisa. Porque é uma situação em que você tem que estar ali.
É, tem que estar lá para saber.
Hoje você assistindo um jogo de futebol de 3 atrás com videotape voltando com 150 câmeras na jogada. Eu quero ver o juizão com o apito na boca ali, a torcida na orelha.
É, isso mesmo. Não
fungando ainda na nuca dele. Aí, meu! Quer dizer, é duro, é difícil. Então eu acho que, sabe, esse meu momento foi o resto foi muito feliz. Que eu tenho certeza que amigos e inimigos, torcedores ou não, todo mundo tem o seu momento de ser, né?
E esse do Comasa tem algumas características aí importantes que eu soube lá no dia que eles mostraram o filme.
Não, tem sim. E você vê o que ele fala até hoje.
Primeiro,
né?
Ele não cobrou nada para vir aqui fazer isso. Ele veio, tudo que ele fez foi de gratidão. Foi com o dinheiro dele, ele veio para o Brasil, veio da França para o Brasil, ficou aqui vários dias, fez o filme, não cobrou um tostão. Quer dizer, é uma coisa que ele fez de coração. Entendeu? Coisa real, não é um... Sabe?
Você vê a gratidão do cara, até porque pela própria circunstância, do jeito que a coisa aconteceu, porque você precisa, inclusive, considerar uma coisa. Quer dizer, muitas pessoas não sabem que quando ele deu a panca, ele apagou, tá certo? Apagou. Quando você apaga, e isso foi assim também, muitos pilotos já apagaram, e no momento em que você apaga, via de regra, o pé fica embaixo,
foi isso que aconteceu.
E aí, com o throttle aberto, aquilo, não é que borrifa combustível, faz xixi dentro do cilindro. Sem roda, aquele troço de já tinha virado para tudo quanto é lado, com o throttle aberto e o motor funcionando. Você imagina e eles ali na hora, analisando a situação, o próprio Guy Ligier durante muito tempo falou isso, o tamanho do risco, inclusive dele de chegar lá para desligar a chave.
Lógico.
Porque podia ter dado a combustão ali naquele
momento. Explodir na cara dele.
Exatamente. Tá certo? Você vê que ele já, quando ele vem, ele já vê o carro atravessado, ele já freia, desvia, encosta o carro até na pista e volta correndo para desligar aquele troço. Porque você vê quando ele passa do lado do carro, você escuta naquele uau, 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 era o motor funcionando. Agora, você imagina o risco daquele troço, quer dizer, por isso que eu acredito que o Comas tem essa gratidão. Eu acho que a própria declaração dele, né? O que ele sentiu no dia do acidente do avião, que ele se sentiu infinitamente pequeno de não poder contribuir, de não poder fazer nada por ele.
Exatamente, Edgar. Você tocou em outro ponto, foi outra coisa que ele falou. Ele falou que no acidente do Senna, né? Ele parou o carro mais adiante. Só que não deixaram nem ele descer do carro.
Exatamente. Entendeu?
Ele falou que queria retribuir, porque ele não imaginava, assim como ninguém imaginava que o Senna... Né? A gente imaginava que o Senna ia sair daquele carro, né?
Claro.
Então, ele provavelmente imaginou isso também. Ele falou que iria lá ajudar, mas não me deixaram nem sair do carro.
E você vê que o próprio comentário que ele fez, que eu me lembro de algumas passagens, embora a gente, claro, não se lembre de tudo, mas eu me lembro que... Para muitos pilotos, ele tomou uma atitude que ele também tomou com o Comas. Foi lá dar os parabéns para ele, porque ele tinha sido campeão da Fórmula 3000, por ele ter sido na Fórmula 1. Como ele fez com alguns outros pilotos, que também ele era assim, sócio. Ou ele gostava, ou ele não gostava. E quando ele não gostava, ele deixava bem claro.
O que é muito melhor também, né?
É melhor?
Não, nem fale.
Eu também, pelo menos você sabe de onde vem o chumbo.
Lógico.
Tá certo? Tem uns que você aperta a mão, vira as costas e vai embora. Tem uns que você nem aperta a mão e sai de ré. Tá certo? Tem que botar ré e não olha nem no espelho. Se bater, você muda a impressão.
É isso mesmo.
Porque se tirar o olho, o cara prega.
Edgar, eu queria te perguntar uma coisa. Você estava lá em Spa nesse dia?
Tava. No Grande Prêmio, tava. Eu comecei a alternar a partir de 93. Porque já 92 foi muito desastroso. Já... começou com, se eu não me engano, não era 7, acho que 7 foi depois da Espanha, acho que era com 6, que era o carro do ano anterior, só com motor 12. Tinha uma coisa parecida. O carro não foi essas coisas. Quer dizer, mesma coisa que a Red Bull, só que em outro tempo. Veio aquele foguete meteórico, só que aí perdeu a receita. Um dia, não é que você perde a receita, é que outros melhoram.
Boa.
Você viu que a Mercedes está usufruindo da receita do Ross Brown aí o ano passado. E, Júnior, pelo jeito, o bolo vai continuar gostoso. Não, em todo caso, não sei. Mas você vê, porque o cara fez o projeto lá atrás, olha aí, olha os resultados como vem. Assim também era lá atrás. Você vê, nesse meio tempo, além deles do desespero, porque a Williams veio com aquele meteoro, tá certo? Veio com aquele meteoro, aí deu desespero. Aí erraram tudo, erraram a aerodinâmica, erraram a suspensão, aí tentaram partir para uma ativa, não deu certo. Eu me lembro mais ou menos que tinha muita reclamação disso. Eu sei que eles chiavam muito, tanto ele como o Geraldo, não dava para guiar o carro.
É duro, hein?
Não dava para guiar o carro. Quando se acertava uma coisa, desarrumava a outra. E na Fórmula 1 isso é complicado, dá mais para carro que anda em trilho.
Lógico.
Tá certo? Para carro que anda em trilho, ele tem que estar tudo certinho. E aí, sabe, aí nós já também começamos a alterar, vai numa, já não vai na outra, 93 foi piorando, entendeu? Mas eu acho que essas oportunidades, depois de tantas coisas, independente da relação de trabalho, depois que foi também um segmento diferente, eu acho que o que ele fez na pista começou lá atrás na Fórmula Ford. E o que a gente sentiu no mundo inteiro era uma coisa que nós curtimos aqui, mas que os estrangeiros davam muito valor por, de repente, chegar um cara com aquela qualidade que as circunstâncias independiam. Você vê, por exemplo, quando ele foi, quando virou McLaren Ford, que ele ganhava só em pista curta e de cidade, você vê que isso era uma característica. Ele sabia que não tinha carro para nas pistas viajar e ganhar, mas na pista que ajudava ele tinha.
Lógico.
E tem gente que tem carro nessas circunstâncias hoje não vem.
Era a pista que não precisava tanto de motor.
Isso, exatamente. Então, e nós brasileiros tivemos uma prova aqui, e muitos dos nossos internautas, e que eu aproveito até para dar um grande abraço, estou muito saudoso de todos, estão abraçando o senhor Roberto De Niro, eu abraço a todos, né? E até agradeço pela saudade, pelo carinho.
O pessoal falando que ia rezar novena. Oh, pessoal completamente alucinado. Já querem pizza, quem já sabe, querem, né? Pizza no final.
Olha que maravilha. Eu senti falta da pizza esse ano, meu jeito.
vamos pensar esse ano. Vamos tentar esse ano, né?
Então, vamos tentar. Quem sabe, né? Vamos torcer com bastante fé, né? E vamos esperar. Nada de preço. Nunca a mãe do crocodilo antes de atravessar o rio, rapaz. Então, Quem sabe, Vina. Então, Júnior, o que acontece? Muitos dos nossos internautas lembram dessa época. Uma vez, aqui em Interlagos, com toda aquela seletividade, uma das melhores do mundo, na minha modesta concepção, teve uma corrida que veio uma Ferrari, uma 512. Tá bom, que o peão não andava, o Manfredini andava.
Quem?
Manfredini, que veio, era um piloto que guiava. O peão andava pra burro. Ah. E era um motor 19 litros, com 5 mil cavalos, era um negócio absurdo. O número até acendia na porta, certo? E o Emerson foi com uma lolinha, 2 litros.
Uau.
Deu um caravão no cara, que o cara voltou pra Indonésia. Mas não era esse o avião, mas tá bom aqui. Tomou um jambão da Loli, porque ele não conseguia acelerar o canhão. Quando ele botou o canhão, abria, ele já tinha começado a frear. Porque o Emerson freava menos 10, ele freava 500, eu não estava incrível.
Fora que na hora que ele tinha que acelerar devagar, senão o carro começava a patinar.
Não, rodava. Rodava, porque não tinha controle de tração naquela época, e o outro era autobrocante. O autobrocante era uma estupidez. Nossa. Pô, com os Opalão, que tinha 350, 400 burros, divisão 3, troço animal, imagina com as bestas. Então, você vê por quê? Porque a lolinha se ajustava, 2 litros, 250, 270 cavalinhos ali, muito bem acertado, muito bem distribuição de peso. O Emerson tirava o máximo daquele carro, deu um passeio no cara aqui. E dá, não tem conversa. Então, você vê, o Ayrton... Você vê que ele foi, e ele não tinha o motor Rocana, o Zetec, quando ele foi motor
era
Ford.
Era o Fordzinho básico que ele tinha, né?
Era o Fordzinho básico, porque o Briatore cheio de ciúmes, quer dizer, aí o Briatore fez o papel dele, vai dar um motor bom com ele, você tá, mas é maluco.
Lógico, falou uma coisa, você falou uma outra coisa interessante agora, o pessoal precisa entender que os chefes das próprias equipes querem as coisas melhores para eles, né?
Lógico, não, e assim, data vênia, se o cara que critica o Briatore por ter feito aquele fosse chefe, ia pedir a mesma coisa. E era capaz de dar um murro na cara dos comissários da FIA se não desse. Porque eles querem o melhor para eles. Quer dizer, eu me lembro que muita gente criticou o Ayrton porque não queria esse piloto, mas não foi só ele que escolheu o piloto. E outra, você tem que escolher, quando você tem um certo status, você não pode, sabe, destemperar o clima da equipe. Você não pode fazer isso. Você vê que encrenca por encrenca, conheci poucos mais encrenqueiros que o Baixinho Vaselina, que correu com ele. Só que o que acontecia com o Baixinho Vaselina? O Baixinho Vaselina empurrava ele. Que o Baixinho Vaselina ia lá, acertava o foguete direitinho e vinha na sombra.
Baixinho Vaselina é o Alain Prost.
Alain Narizinho, tá certo? Por quê? Então, é diferente. Ah, mas não quis o Warwick. Com todo o respeito do Warwick, mas tem caras que se você traz para a equipe, não vai resolver absolutamente nada, é mais um para encher o saco. E vai desestimular o time. E não foi só ele, não.
O próprio...
Muitos outros pilotos negaram a presença de
Sim,
o pilotos.
Próprio Prost negou ele para correr junto na Williams.
Você vê? Exatamente.
Tanto é que o Frank Williams teve primeiro, o Mansell foi campeão... Aí o Manso foi embora, veio o próximo.
O Manso para 13, lembra?
Isso.
O Manso também, para não encher o saco, bota lá o Ricardo.
Isso.
Põe lá o Ricardo para não encher o saco, porque o Leão também era outro, viu?
Não, é lógico.
Então, não tem bonzinho, as pessoas precisam entender, não tem bonzinho na Fórmula 1. Você, no lugar de um deles, faria exatamente a mesma coisa.
Olha.
Quer dizer, nós avançamos 40 anos no tempo, 30 anos no tempo, 20 anos no tempo, tá bom. O que está acontecendo agora com o menino Nars? A dona Sauber, suíça, cheia de dedos, me assina com os dois com o contrato do Vandergaard valendo. Estão malucos!
Maluco.
O que aconteceu? Tomaram uma cravada. Porque aí tomaram uma cravada lá na Inglaterra. Não, mas deixa aqui na terra dos canguru, é nós. Deram uma sentada no colo do juiz que estão sem vaselina até
não,
agora.
Agora aí, como será que eles vão fazer?
Quem vai? Não, o advogado foi brilhante. Não, veja bem, não dá tempo para fazer o banco. O juiz olhou para ele e falou, amigo, é um conta outra. Não, mas a FIA não vai dar superlicença. Manda o cara da FIA aqui. Os caras estão de sacanagem. Os caras estão de sacanagem. Moral dessa, olha a confusão.
Como é que eles vão sair dessa? Eu não sei ainda.
Uma equipe com uma sala, tá bom que não tem dinheiro, tá bom, mas não tem nem advogado. Não tem advogado? Você está brincando comigo? Não podemos, então desfaz, espera, porque o contrato dele ainda é vigente. O cara só... deixa comigo.
Ô, Edgar, eu acho que o único jeito vai ser esse negócio, vai ser o silêncio da superlicença.
Vai ser a tentativa de salvação dele. E assim mesmo vão entrar num caminhão de dinheiro, porque o juiz falou que vão sentar se acontecer isso. A FIA vai chamar todos os altos poderes para ela, questões de segurança. Ah, tá, então dá para o menino de 16 anos e não dá para o outro que tem o contrato e que pagou e o contrato é vigente?
Uau.
Vão pagar uma multa que vai acabar de depenar. E uma coisa que eu não sei, porque estou fora dos bastidores há muitos anos. Foi até bom essa conversa com você, porque os internautas podem me esclarecer. O bebê, em função do Petrolão, já liberou a grana?
É, não tem essa. Eu acho que sim.
Então
sim, tudo porque você vê, o carro tá com a
cores. Gestação de Bonicha?
Eu acho que sim, porque o carro tá com as cores.
Menos mal, me deu um calafrio porque eu falei, se não liberar, ele senta.
Ah, ele senta. Aí.
Opa, para os caras verem o tamanho da multa. É. Amigão, acho que vai escorrer só na próxima junto com o Alonso. Entendeu?
Depois vamos falar disso. Eu queria te perguntar mais uma coisa desse negócio do Comas, Edgar. Você estava lá esse dia. Comentou alguma coisa com você sobre isso?
Não, para ele, o comentário que ele fez no final do treino, foi no treino de sexta-feira. Foi uma atitude normal dele. Ele falou, eu vi o cara atravessado, corri lá e desliguei o carro. Claro que todo um pit ficou em polvorosa, a atitude dele foi maravilhosa, mas veja que na cabeça dele, de muitos outros pilotos que fizeram isso, tá certo? O próprio Arturo Merzario, que salvou o Lauda, o cara é instintivo, Júnior, é instintivo.
É instintivo, mas hoje em dia a gente vê muito pouco isso, hein, Edgar?
Sim, o cara passa e olha para o outro lado do espelho. Onde? Mas passei por ele aonde ele estava.
Muito pouco. Sabe? Lembra da panca do Kubica lá no Canadá? Ele passou na frente de todo mundo, pô, ninguém parou ali, meu.
Não, ninguém parou ali. Quer dizer, então não sei se isso está em contrato, mas para ele esse tipo de coisa, se é contrato ou não, que o que a cabeça dele mandasse na hora, ele fazia, como ele fez muitas outras coisas. Então, eu acho que essas atitudes dele... não teve defeito. O dia que ele pegou uma corona no manso, o cara chegou numa hora errada, tomou no contrapé. Ele teve os motivos dele. Ele é um ser humano. Ninguém pode ficar como você, como eu, como os nossos internautas. Depende muito do seu momento. O seu momento é muito importante. É o momento que você sabe que você está vivenciando. Então é muito fácil hoje aqui para a gente, 20 anos depois, sentar. Não, mas não devia ter feito isso. Sabe? É muito relativo. Então, eu acho que as coisas fazem parte da comoção, da emoção, do momento. Mas mesmo que quando você vai se aprofundar numa análise, você também tem que concentrar. Você tem que se pôr em primeiro lugar no lugar do cara.
Lógico.
Se põe no lugar do cara. É a melhor coisa de você avaliar. Não, vamos esperar. Então, vamos tentar entender o momento do cara. Pichar é muito fácil criticar. Sabe, existem motivos e motivos. Quer dizer, eu mesmo já fiz muitas críticas que depois, pô, devia ter pego mais leve, mais, sabe, uma pegada mais dura, depois você se arrepende.
Sim, não
devia.
Mas quem nunca
fez
isso?
Isso é do jogo, sócio. Pois é uma boa pergunta. Que atire a primeira pedra. Né? Então, eu acho que essas coisas, quer dizer, uma classificação que assisti na Itália, com o Berger de Ferrari em pole, o Ayrton vai lá e toma, já tinha acabado o treino. Isso não tem preço. Júnior, essa lembrança fica cravada. Aquela volta de classificação em Suzuka, isso não existe, Júnior. Eu vejo até hoje. e não me conformo. Até hoje eu ponho assim,
pra mim,
não.
Para mim, aquela volta em Suzuka é a coisa mais impressionante que eu já vi até hoje.
É o must. Aquilo era um animal para guiar um Fórmula 1. Aquilo era um animal. Só um animal guia daquele jeito. Tá certo? E vai sendo o cara tranquilo, dentro de tromba. E aí, Becão? Podia ter sido um pouquinho mais rápido.
É impressionante.
Porque, sabe, porque perdi aqui, perdi ali. Por quê? Porque ele era perfeccionista. Ele gostava das coisas assim. E isso exigia, pô, alguém que desce do carro, fica 2 horas, 3 horas reunido com o engenheiro para discutir detalhes. E não pensa que depois bota a roupa e vai embora, não. Ainda volta para lá, ainda fica fuçando e só vai pro hotel 9, 10 horas da noite. Porque é exatamente o que pediu. Por isso que já quando o M7, o M4 barra, o MP4 barra 7 começou a dar errado, Júnior, quando começa a dar errado e tá pronto...
Aí complica.
Para corrigir, você já viu esse exemplo.
Até hoje é assim,
Ferrari,
né?
Ferrari cansou de mostrar isso para você.
Até hoje é assim, se o carro nasce errado...
Quando nasceu errado, amigão, um abraço, esquece. Aí é remendo. Aí remenda daqui, desremenda dali. Arruma lá, desarruma aqui. Desarruma aqui, desarruma lá. Aí você pensa que o pênalti está na traseira, está na dianteira. Você corre para a dianteira, é na traseira. Júnior, é difícil. Mas a Fórmula 1 é assim. E não tem jeito, Júnior. Não tem jeito de você mudar isso. Então, um cara perfeccionista como ele tinha que ter seus exageros. Mas é só assim que foi só assim que ele virou o Ayrton Senna.
Só assim.
Tá certo?
Assim. Com acertos e então, com os erros.
Exatamente.
Se tivesse só acertado todas, não teria virado esse mito também.
Não, exatamente. Né?
Teria ficado robotizado, não. Talvez. Né?
Exatamente. Muita coisa. E isso aí é um fato. Na Fórmula 1, às vezes precisa sair na marra, viu, sócio? Às vezes precisa sair na marra, porque senão, se depender, não sai. Porque não existe o interesse, porque não existe... às vezes a boa vontade e, sabe, how much cost me? Tem muito cost me, let me see, the fee, tem um fee. Tudo tem um fee. Então, às vezes, chega um momento que precisa ir na marra. E aí você, de longe, vendo a situação, você vê que se o cara não der um... Vamos usar um termo mais família, se não der um murro na mesa... Não sai, Júnior. Não sai.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentre as dezenas de momentos, cenas que você já comentou nos 200 loucos que a gente fez até hoje, talvez mais de 200 até, porque teve aqueles do começo dos anos 2000, hein? Foram dois, três anos também, né?
Éramos todos jovens. Eu tinha cabelo ainda naquela época, ainda soprava, porque caiu nos meus olhos. Eu e George Harrison.
Você tem... Qual o momento, cena que você... Assim, um dos que você mais tem... Guarda com carinho, seu?
Em corrida ou fora?
Fora.
Ah, volta no autódromo ao contrário, né? De Audi X tudo. Aquela foi inesquecível.
Mas então, tem muita gente que não sabe dessa volta. Porque hoje a gente tem bastante gente jovem, né? Com aí 18, claro. 20 anos que pô, nem viu cena, só vem filme e não sabe dessa volta. Conta de novo, vai.
Não, eu prefiro até pedir para eles entrarem na internet, porque ela está aí até hoje. Porque tem uma riqueza de detalhes. Era uma coisa muito dele, quando ele estava aqui, ele vinha por algum motivo, ele sempre que podia, e se os compromissos permitiam, ele dava uma fugida e passava no autódromo. E sempre teve uma coisa que ele gostou, é dar a volta ao contrário em Interlagos. E gente, você andar em Interlagos ao contrário é outra história.
Você andou também? Você guiou ao contrário lá?
Cansei. Já andava no tempo de cadeia, já andava ao contrário lá. Aliás, antigamente tinha uma corrida ao contrário.
Tinha.
Quando os irmãos ganharam, foi ao contrário. Sabia. Então, porque, sabe, e aí muda tudo. Quer dizer, o que hoje é uma coisa suave, que é a junção, você freia, vira e sobe. Você vem despencando o morro abaixo.
Senhora, 200 a 390.
Ainda bem que tem uma área de escape até a curva 3, que é próximo do Jardim da Saúde. Entrada para Via Anchieta. Então, se você der uma errada ali, você pode ir até a Via Anchieta para parar o carro. Tá certo? Porque você vem, faz o café já atolado, a ponta atolada e desce morro abaixo atolado, de bico para baixo, sócio. É que nem avião. Você cabra o avião. Tá certo? Perdão, você pica o avião. Pica, mete o narizão dele embaixo e vem para baixo. Aí chega a junção, sócio. Aí chegou na junção, você começa a remar para trás, câmbio e freio, né? Câmbio e freio. Então, aí inverte tudo, porque depois aí você sobe o mergulho, você faz o bico de pato à esquerda, faz toda a curva do pinheirinho à direita, já sai dele, não pode abrir muito para você ficar com uma boa tomada pro S antigo, que você vai fazer ele à esquerda, e aí você tem que aproveitar, porque quando você faz ao contrário, você mata ele por causa do pinheirinho. Ao contrário, não. Ao contrário, você procura ganhar nele, porque logo depois que você sair, quanto melhor você aproveitar, você vai ganhar o laranjinha inteirinho até a chegada do antigo sargento.
E você do lado ali, no banco do passageiro.
Só atiçando, só falando que as B mandava mais. Aí ele arregaçar. Sócio, era um jogo de pneu por semana. Era cheiro de borracha dentro do carro, porque lógico, o troço. E ele já sacando a parava no posto e acho que já metia umas 40 libras no foguete. Aí vinha duro, aí era com ele mesmo.
É, uma piru áudio, né?
Era uma piruazinha Audi X-Tudo, né? Mas X-Tudo, tinha tudo. O carrinho era nossa, o carrinho era fantástico. E ele tinha uma habilidade, por isso que ele se deu bem quando guiou aqueles carros. Porque a tal história, na Fórmula 1 você mostra a sua habilidade, mas você mostra uma habilidade em andar em cima de trilho. Sim. Né? Com o carro convencional, com o carro de rally, você tem que ser malabarista. É. E não tem como você ver o que esses caras guiam.
Muito.
Certo? Você tem que... Nossa, pra mim é um negócio fantástico. Embora seja uma outra, você tem que ter uma outra visão disso. Porque tem cara que faz embaixadinha 3 dias com a bola e dorme batendo de um joelho pro outro. Só que a hora que veste uma camisinha entrando no campo, não sabe fazer um passe de 5 metros.
É, isso.
Tá certo? Então é diferente. Malabarismo é uma coisa. E ele era muito bom nisso. Ele era muito bom nisso, porque as atitudes dele, sabe, em provocar o carro, em atacar o carro, em se antecipar para corrigir, o carro não mexia. O carro tinha um eixo embaixo. Imagina um eixo embaixo, bem no meio da Audi. E você só trabalha com as rodas dianteiras para esquerda, para direita e meio. Esquerda, direita e meio. E o carro não sai do eixo.
Uau.
É uma coisa fantástica.
Uau.
É uma coisa fantástica. Então, eu esperava dar 5 horas, acabava o expediente. O pessoal que trabalhava, todo mundo embora. Só saía na nós, até 6h30. Eu, nós. Eu, ele, a X-Tudo e morcego. E aí, você imagina o que que era, né? Outra coisa espetacular... É quando você fazia o velho... Claro que eu estava falando nas condições... Quando eu andava, que era pista antiga. Quando ele andava, já era pista nova. Você imagina a chegada do S do Senna, que era... Você já vinha torto para o lado, porque a encrenca chegava depressa lá.
É, né?
Opa, a encrenquinha subia, morro acima. E cavalaria lá não falta, não. E turbo, amigão. Turbo sopra. Então você vinha com o carro torto, todo para a direita, com as rodas corrigidas, tinha que frear com ela torta, fazer marcha, dar um pêndulo nela para ela virar para a esquerda, atravessar para o outro lado e dar gás para subir o morro.
Subir o morro, é.
E aí você tem a primeira subida para a esquerda e a segunda para a direita. E já vim esfregando no muro ali por dentro, que é para já sair lá fora e aí trepar, montar na reta principal ao contrário. É.
Não, eu queria a freada da junção, devia ser uma barbaridade.
Não, você não imagina o que que era.
Isso é uma barbaridade.
E eu ainda atacava fogo, né?
Nossa.
Sabe, a descanagem pôs o pé no painel, vamos pra lá. Ah, é? Então vamos lá, segura essa. Nossa senhora, descia aquele café até lá embaixo, tudo de lado. Não, mas agora, o que era no chão também era animal.
É, né?
Não, ela vinha pregada. Diga,
você tem esse texto ainda?
Tenho.
Então você, pô, manda pra mim.
Vou dar uma procurada. Tá. Vou dar uma... Tenho,
então, é o seguinte, a gente colocou aqui na lateral direita do site um quadro, os 55 anos de Ayrton Senna. Nós vamos colocar durante esse ano todo um monte de conteúdo que a gente já, alguns conteúdos que a gente já tinha. E um monte de conteúdo novo que nós vamos ter. Começamos pelo serviço do Comar. Eu queria colocar esse texto seu também.
É uma bacana. Vou dar uma procurada aqui. Legal. Tá. Dar uma procurada. Nossa, faz tempo que eu escrevi esse texto. E não escrevi tudo, não. Eu escrevi só metade.
Esse texto é famoso.
É, porque na época tinha restrição de linhas.
Agora...
Enfim.
Então, a gente vai. Vamos ver se a gente coloca.
Esse foi o momento. Não, e aí, ato contínuo, quando já via que já os pneus já estavam no osso.
Nossa, quantas horas durava o pneu? Duas?
Ah, a gente ficava andando até 7 horas da noite. Até ele encher o saco, chefia, mais umas 10 tá bom? Sabe? E aí eu tinha algum compromisso, aí a gente virava ali na saída ali, em frente aos boxes, saía por ali, ele me deixava ali no portão. E eu falei, mas assim mesmo ainda tá devendo, porque a BEM é melhor, viu? Ele embora dando gargalhada, já sai acelerando aquela piruazinha. Mas assim, sabe, foram momentos assim. Agora, na inspeção que ele fazia um crica.
É mesmo, Edgar.
Mas um crica. Tanto é que nós tivemos que meter uma vaselina lá no Berger de madrugada, né? E o Whiting daquela época era o Bruno Sereide. O Bruno Sereide olhava... Messias, s'il vous plaît, tem certeza que estava assim ontem? Sim, oui, Messias, claro que estava. Trabalhado até 6:30 da manhã para esticar mais a área de escape. Mas era só até aqui? Não, deve ter sido a chuva, largou, empurrou a brita. Então, não, eu quero assim. E olha, foi o que salvou o Geraldo.
Foi, viu? É.
Geraldo é. Deu uma panca ali, meu amigo, de Ferrari.
Eu mesmo. Pessoal, Geraldo Alberger.
É, nossa senhora.
Só vou traduzir.
Não, foi o que salvou o Geraldão, viu? Porque, meu amigo, que panca, viu? E ele sabia das coisas, ele falava aqui. Eu nem perguntava por quê.
É.
Às vezes ele explicava. Ele ficava olhando, entendeu, né?
Lógico.
Entendi, chefia. Sabe por quê, né? Não, você uma vez me disse lá em tal lugar, você dizia, é por isso, então tá bom. Você não lembra o que aconteceu lá em tal lugar assim. Não esquecia de nada.
É.
Tinha todas as pancas dos caras na cabeça. Por que que aconteceu, por que que saiu, onde saiu, o que que rodou depois. Uma que ele lembrava muito era do México.
Puta.
Ele lembrava.
Que ele ficou de ponta, ele que capotou.
É, né? Exatamente, o carro saiu assim... Coisas inexplicáveis, tipo panca de Alonso, que tomou uns 680 mil volts na orelha. Que a única coisa que explica, sócio. Tá certo? Torrou o tímpano. Porque não tem outra explicação, só que me dá uma. Por que que não mostram a câmera do carro do Vettel?
Do Alonso. Ah, do Vettel. Ah,
é a câmera peça, do Vettel. Por que que não mostra? Porque o pessoal tá embaçando por quê? Por que estão embaçando? Escute, que história é essa, sabe? De descer do carro e, sabe? Tchau, Luca! Como, Luca? Tá maluco? Desceu do carro chamando o Luca de bonde. Tá de sacanagem não, comigo.
Ele teve a concussão. Misturou
a estação completamente.
Não tem dúvida. Agora, por que bateu, tá esquisito mesmo.
Júnior bateu a 150 por hora. Tá brincando comigo.
É, não, tá esquisito mesmo.
Você atrás do safety car, você anda mais que isso.
Tá bem.
Atrás do safety car.
Tá bem esquisito mesmo.
Não tá não, Júnior? Eu não consigo engolir, eu leio, paro, penso e não. Tô me enrolando.
Hoje o Ron Dennis confessou que ele... Confessou que ele fez um... Julgou mal o pós-batida.
Não. Eric Bullier, contando depois, quase eu recomendei ele pro Oscar, o Prêmio Nobel da Paz.
Esse Bullier, meu...
Nossa, lembra? Ele era do time do mundo, lembra?
Nossa, eu lembro.
Opa! Eu não sei o que o Rondelli... Deve ser um puta avião, porque o Rondelli foi buscar o cara em liteira. Pô, trouxe numa liteira com o Zeunuco abanando. O cara deve ser 191, nem 171. O cara foi promovido. Certo?
Fora que qualquer pergunta que você faça pra ele, não muda a expressão.
Nada, é programável. Ele põe, essa é a cara de hoje, ajusta no espelho de manhã e é essa. Pode explodir, morrer, fazer o que quiser. A cara é essa. Não, entendemos que foi uma pancada normal. Como normal? O cara chamou o mecânico de Montezinho, tá maluco? Sabe? Parece o José Legarza que foi fazer xixi e entrou no meio das mulheres. Porra, escuta, mas aí é das meninas, hein?
Lá em Michigan, né?
É, porra, quando ele ficou com um quarto do volante na mão. Sobrou nada. Ele começou a bater na entrada da 1 para depois da 4. Certo? Porque a biruta estava a favor, ele falou, não, vou ver se dá para fazer de pé embaixo. Não deu. Ele fez zigue-zague, tipo, dá muro, desce, sobe, dá muro, desce, uns 30. Cada vez que ele subia, destruiu uma parte. Quando ele parou, ele estava sentado. Um macacão rasgado e um quarto de volante na mão.
Nossa.
Um quarto de volante. E olhando e dizendo, mother, escuta. E o Alonso é a mesma coisa. E assim, nada. A desculpa do vento foi então estarrecedora. A desculpa do vento. Quer dizer que só ventou pro Alonso, pro vento não ventou. Desde quando o Fórmula 1 é expulso da pista por vento.
É, não, é lógico que a gente... Eu acho que a gente nunca vai saber.
Não, isso...
Nunca vai ter certeza. Eles nunca vão confessar.
Não, eles não passam o recibo. Só se amanhã um mecânico... dedar, porque normalmente é o que acontece. Quando pulula é porque alguém dançou, alguém ficou fora da partida. É,
exatamente.
Vi de mensalão, petrolão, alguém ficou fora da grana aí e entregou. Tá certo?
Então... Começou com o irmão do Collor essa história.
Dom Pedro! Começou com Dom Pedro. Nossa, que a mulher. Vai pra casa, Pedro Padilha. Lembra de Delícia? Não lembra. Não lembra. Não lembro. Se lembrasse, estaria em silêncio profundo agora. Não, Delícia era sensacional. Bom, e aí, Júnior, a nossa única... Este imbecil que vos fala ficou 11 horas na falecida Rede Manchete dizendo que o seu Bernie... Gente, não foi isso, não teve absolutamente... Gente, o troço foi reto. Não, veja... Júpiter na segunda casa. O cara freou, reduziu 3 marchas e bateu freando. Vocês estão malucos? 11 horas, Júnior. 11 horas no ar. Só tomando água para tentar explicar o inexplicável. Eu sabia que não tinha. Só podia ter quebrado alguma coisa. E outro, aí tu cansava de frente e não me pega. E olha as pancas dele. Não pega mesmo. Até essa pegou a 45 graus. O azar foi a suspensão. Ter quebrado e a ponta pega um pouquinho abaixo do capacete.
Sim, era a hora dele.
Ele cansou.
Porque foi só isso que aconteceu com ele. Ele não quebrou um braço.
Só nada, estava perfeitinho do pescoço para baixo, do nariz para baixo estava perfeito.
Era a hora dele.
Puta, era o bicho, era um touro, você vê o coração que ficou batendo. Então acho que foi uma perda assim, que chocou muito. Eu fiquei chocado. Nossa, eu realmente não queria mais nem ouvir falar em nada. Porque choca, sabe? Ele tinha tanto para fazer ainda para a gente, tanto, sabe, um caminho bonito para percorrer. Ele sabia que aquela encrenca ainda ia resolver, tanto é que você vê que o vaticínio dele, ele falou, esse carro a partir de agosto vem na jogada. Não deu outro, seu Damon Hill, o que que fez? A partir de agosto começou a vir na balada.
Ele ia ser campeão, se o Schumacher não jogar o carro em cima dele.
Pronto, tá aí, Júnior. Mas então, você vê, olha o que o cara vaticinava. Não, esse carro... em agosto, por esse cara tá na jogada. Pô, sabia o time com quem ele estava trabalhando? Então deu um azar assim absurdo. Então eu fiquei muito feliz, sabe, com esse hashtag Meu Momento Senna, porque, nossa,
isso vai dar,
foi de uma felicidade incrível, porque é bom que a gente vai poder conhecer o momento de cada um. Que cada um vai escrever o que que marcou, assim como a classificação de Suzuka, para mim, foi uma coisa fantástica. Aquela hora de Monza que os italianos já estavam embrulhados na bandeira, andando de joelho. Os jornais italianos tirando sarro da gente na sala de imprensa, que eu subi na mesa e sapateei em cima da mesa.
A corrida do primeiro título dele em Suzuka.
Não, então, eu estava lá, que foi um negócio incrível. Eu tenho fotos na cabine que eu tirei. Eu preciso achar onde essas fotos, até para mandar. Então, essas coisas a gente não esquece. E outras, sabe? Na Bélgica, saindo à noite para ir jantar, cruzei com ele com uma namoradinha, foi tão engraçado.
Tá, conta essa.
Não, deixa quieto, depois qualquer dia eu conto. Foi muito engraçado, no farol, foi engraçadíssimo ele me olhando. Eu olhando para ele, chefia, boa noite. Olha, foram momentos únicos. E ele assistindo às reuniões dele com os caras, Júnior, era de tirar o chapéu. Né? Não, ele, assim, as reuniões dele, os argumentos dele eram uma coisa tão forte. Ele era um poço de pensamento. O que ele pensava era um negócio incrível. Ele tinha tudo na cabeça.
Tem um vídeo na internet, não sei se você já viu, Edgar. É um vídeo do ano seguinte lá em Suzuka. Quando resolvem mudar aquela... No briefing antes da... Isso. Quando resolvem mudar a posição de largada. Que é o que ele queria que tivesse feito no ano anterior.
Exatamente.
Você já viu esse vídeo? Pô, ele vira 20. Ele vira 20 e sai da reunião.
Nossa.
Tava o Piquet também, entendeu? Ah. O Piquet deu razão pra ele, tudo ali.
Claro.
E aí
claro.
Ele saiu da reunião. Puto da vida. É o que você está falando aí. É o que você está falando aí.
E Júnior, você vê que os caras de opinião são poucos e são sempre os mesmos. Olha o outro aí que também dava murro na mesa. O Nelson. O Nelson era outro que dava murro na mesa, só não tinha muita conversa fiada com ele, não. Ainda mais na equipe que ele estava, com o avião que estava junto com ele. De quem sim, era a equipe. Você sabe quem era o avião?
Lógico, certo? Lógico. Então, não, se não der bom na mesa, fazer... com esses caras do
se
lado.
Se não fizer. Não, Júnior. Na Fórmula 1.
Edgar, não está claro para você, pelo menos para mim, que o ano passado, em Spa, quando o Rosberg bateu no Hamilton, não teve um murro na mesa do Hamilton ali?
Claro. Claro, se não tivesse, estava frito.
O campeão era o Rosberg. Estava frito.
Pode ter ganho o título ali.
Eu acho que ganhou ali.
É o murro na mesa que resolve. Porque se você abaixa, o que acontece? Você está com a batina. Se abaixou, só aparece a cueca. E aí não vai dar certo, amigão. Não vai dar, não pode abaixar. Realmente não pode abaixar. A Fórmula 1 é muito mais do que muita gente imagina. Então, criticar é muito fácil.
Tá mais agora,
tá lá dentro, vivendo no tiroteio, convivendo. Você viu os absurdos. Olha o que eu já vi de patetada da FIA, da antiga FIS, então, que era... A FIS, então, era fantasma de Messier Balestre. Essa, então, era campeã mundial imbatível. E você vê que, depois disso, quantos anos a FIA levou fazendo cadeiras elétricas.
Nossa, uma atrás da outra.
Você vê as atitudes que ela faz, que ela toma até hoje. Gente, nós estamos no século XXI. Os caras procuram o piloto que o senhor demorou. Temos aqui o filme, a câmera gravou, 17 segundos olhando no espelho. O senhor causou um risco, $90 mil de multa e larga do box em 15 corridas. Mas eu estava olhando, você prefere se vir alguém? Não pode, é no máximo 5 décimos. Agora os caras, não, vamos tomar uma medida, né? Pô, legal, vai ter um... Não pode pintar o capacete toda hora.
Gente,
tá bom. Será que um número um pouquinho maior resolvia? Deixa os caras pintar o que quiser. Tem tanta coisa errada para corrigir, os caras estão preocupados com o capacete.
Não dá.
Porque o capacete vai identificar o piloto. Eu acho que o número identifica mais.
Lógico, aumenta o número do carro.
Então, aumenta o número do carro, pô. O cara tem um ou dois patrocínios só. Não é aquela coxa de retalhos que tem a NASCAR.
Exatamente.
Que você tem que pôr um número mínimo no meio de 150 stickers. Então, aumenta o número que identifica. Você sabe quem é o 5, você já sabe quem é o 77, você já sabe quem é o 17, você já sabe quem é o... Acabou! Não, veja bem, vamos tomar uma atitude de energia. Não pode mais pintar o capacete. Não, os caras, eu mereço. É difícil. As medidas que eles tomam, é um negócio inacreditável. Mas...
Edgar, queria aproveitar o ensejo. Tem uma pergunta muito boa do Ricardo Silva, lá do fórum.
Ah, sim.
Ele pergunta assim, teve algum momento nas pistas em que o Senna passou por algum aperto numa corrida sem que a transmissão da TV tivesse percebido? Ele dá até um exemplo. Por exemplo, numa das categorias de base, o Senna ganhou uma corrida sem ter freios e que ninguém percebeu. Algo parecido aconteceu nos anos dele de Fórmula 1? Você sabe de alguma história assim na Fórmula 1?
Não, algumas.
Bom, tem a famosa de Interlagos, que ele ficou sem marcha.
Sem a quinta, né? Nossa, que essa, graças a Deus eu consegui pegar, porque essa mania de imitar com motor de carro de corrida, você começa a ficar ligado, né? Então isso vem dos tempos de 1500, quando nós chegamos aqui junto com o Cabral, que a gente usava um pente com celofane de cigarro para imitar o ronco de Alfa Romeo. Isso vem desse tempo. Então, o que acontece? Você faz isso 200 anos? Educa a orelha. Educa a orelha. Quando você está acostumado que saía do laranjinha... Isso mesmo no mergulho. Daqui a pouco eu escuto... Falei, só se tem alguma coisa errada. Passei o microfone, líder, acho que tem alguma coisa a menos lá.
Começou sem a quinta, acabou só com a sexta.
É, porque aí vai quebrando os dentes, vai caindo em uma engrenagem, vai quebrando a outra. Entendeu? Os dentes vão quebrando, como é tudo engrenagem de dente reto lá dentro, pelo menos naquela época ainda era. Aqueles pedaços da engrenagem que caem, quando passa entre as engrenagens, morre, né? Morre, imagina. Então, algumas situações, quer dizer, aqui no Brasil mesmo, não precisa ir longe, aqui no Brasil, em 92 mesmo, com aquele remendo de carro, por quê? Porque já era a estupidez do V12. Sim. Lembra? Aí o que que acontece? É a mesma coisa que você pegar um motor V8 e enfiar no Volkswagen atrás do banco, do motorista lá. É a mesma coisa. Quanto mais motor você põe, pior o carro. Conclusão, virou a galera do Nelson. O carro era inguiável, sabe? Ou você deixava o carro duro demais, ele virava uma mesa de bilhar, e aí ficava mais tempo com a roda no ar do que na pista. Como é que você sabe para onde a flecha vai apontar? E o que é pior, uma flecha sem pena. Então, o que que aconteceu? Ele falou, meu, dá licença, sabe? E tenta. Pô, se virando das tripas coração para andar ali em terceiro, e o quê? Ainda arriscar um bastão daqueles, porque aí não pensa, não vou dar de frente.
Lógico.
Dá uma errada lá no bico de pato, lá chega errado lá no bico de pato, vai de frente no muro.
Exatamente.
Aí recolheu, não, vou esperar a suspensão ativa para a Espanha. Só que a suspensão ativa também não deu certo. E aí, os remendos. Aí é que é a mesma coisa que nós vimos. Júnior, uma história mais interessante que você e grande parte dos jovens internautas conosco lembram. É a Ferrari que mudou o regulamento de Silverstone. Lembra?
Não, eu perdi.
Tire tudo!
Proíbe tudo. Ano retrasado.
Volta o regulamento. A Ferrari voltou para sexto.
Ganhou a corrida.
Então, foi, tirou o regulamento, a Ferrari ganhou. Punha no regulamento, a Ferrari andava atrás. Isso. Por quê? Porque no regulamento tem que fazer o remendo. E aí, com o Newey, com a bola toda, que você vê agora, tá, mas isso é natural. Ficou 4 anos por cima, agora é vez de outro. Agora veio o projeto do Ross Brown, que o Love entendeu bem como trabalhar isso hoje. Tem dois caras bons lá guiando. É isso aí. A Williams chegou muito. Tomara que esse ano consiga repetir a dose do ano passado.
Tomara mesmo. Tomara. Né?
Então, são ciclos.
E tomara que o Felipe Massa não esteja com o azar que estava no começo do ano passado.
Também. Precisa ter um bom começo de temporada. Né? Ele precisa ter um bom começo de temporada na jogada. E tomara que o carro novo, porque Júnior, o teste aqui entre nós, serviu para mostrar a quilometragem que a Mercedes está anos luz.
Tá.
Esse carro pode fazer 3 tours do World Tour, dando a volta ao mundo sem parar, que essa porra desse motor não quebra.
Não quebrou nem na Mercedes, nem na Williams, em lugar nenhum ele quebrou.
Não quebrou. E aí, e os caras aí estão preocupados com o durabilidade, porque eles sabem que o carro vira. E hoje você não precisa de virar tempo toda a volta rápida para saber quanto vira. Você consegue projetar. E além de virar no simulador, você consegue projetar na pista quanto o carro vai virar. Porque você tem determinados trechinhos o tempo todo, que na somatória você tem o tempo do carro. Por isso que eles nunca se preocuparam. Então, por outro lado, longe fica torcendo para que realmente a Williams possa vir nessa toada. Né, de vir como um carro bom. E a grande surpresa para mim foi a Ferrari.
Melhorou bem, hein?
Nossa, mas melhorou muito. Por quê? Porque foram para a África e trouxeram o cara. Pega o seu barco, sua vara de pescar e vem para a morte. Vai pescar no rio aqui.
Trouxeram ele de volta.
Trouxeram ele de volta, claro. Ele vem aí ao carro e falou: opa, esse não é bobo, esse tem a escola do outro. Então fica fácil para me explicar para ele. Porque pro Kimi, o que você entregar para ele, se ele se ajustar, ele vira tempo. Ó, tá aqui, ó. Se ele tá no carro, ele vira tempo. Só que ele precisa de um... Diga para ele, ó, é assim, tá fazendo assim, isso. Aí ele vai e ajusta, como ele cansou de fazer com o Schumacher.
É.
Tá certo? E que ele tinha o Rubinho para cantar a bola.
Tem essa também.
Ó, tá ali, tem essa também. Muita gente esquece isso. Não é bem assim. Então... A equipe ela tem que ter uma participação importante, por isso é que você tem que escolher. Porque se deixasse, o Schumacher estava com o Rubinho lá no hospital com ele. Tá certo? Para falar para as enfermeiras, quero água. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ter um cupincha que entenda. Que sabe, que saiba o que passar. Porque tem piloto que deve até acelerar, mas na hora do grosso, o problema é o pente fino. Ele precisa do pente fino, porque é no pente fino que ele faz o ajuste. Por isso é que a dupla se deu bem com os 4 títulos do Vettel. Sabe? Não, o italiano descobriu. Ah, vocês estão malucos. O italiano descobriu o Vettel quando ele ganhou lá com a encrenca, lá na chuva.
Toro Rosso.
De Toro Rosso. Claro, ali eles descobriram o carro. Então, claro, se você tira um carro que está sob medida para o cara e você mexe no regulamento e o carro saiu da mão dele, tem piloto que tem dificuldade. Não se acerta assim. E aí você começa a procurar pequenas saídas para ajustar o carro para o cara. E com sexta e sábado só para acertar, nego, não é fácil. Aí deu no que deu. Agora, o outro é bobo. Agora vamos ver se o outro também passa informação boa para o Christian.
Ô Edgar, me surpreendi. Me surpreendi com o Daniel Ricciardo, meu. Porque eu não esperava isso, meu. Eu não esperava que ele andasse tanto assim, meu.
O peão anda mesmo, né? Você lembra que ele... E aquele estágio lá naquela equipe foi boa. Ele e o Dark lá, o Detalhe.
Exatamente.
Quando ele andava lá na HRT, lembra?
Exatamente.
Aquilo ajudou ele demais. Foi a melhor coisa que a Red Bull pôde fazer, foi botar o bicho no programa junto com o Dark.
Andou naquela cadeira elétrica,
sei lá. Então, naquele cadeirão, era HRT. Como é que chamava a encrenca? Era isso,
HRT,
né?
HRT, sei lá.
Acho que era HRT, assim, pois sei é. Lá o que que era.
Aquele italiano louco lá.
Isso, o Dark, isso. Todo de preto, olheira. É, só escutava música, aquelas coisas. É a cabeça do cara. Então, aí ele, a hora que o carro bom, o bicho acelerou. E não é surpresa, porque no teste lá em Abu Dhabi, quando o Vettel foi campeão, ele já tinha virado mais rápido.
Já, isso foi incrível. Pô, tá com a memória boa, hein, velhinho?
Torra. Então, só que não lembro que dormi no café da manhã. Então, isso é fácil. Explica-se. Bom, então, o moleque não é bobo. E outra, um carrinho feijão com arroz, ó, o seu carro é esse aqui. Agora, vamos inventar ali. Que ali tem a conclusão, o feijão com arroz veio, pum, pum. O moleque não é bobo, o moleque acelera, olha o que que deu. Tá certo? Então, eu acho que para a Ferrari foi muito bom levar o alemão para lá. Eu acho que nesse ponto o alemão. E juntar com o Rory. Isso pode dar samba,
pode
Júlio.
Pode dar. Principalmente, acho que o ano que vem.
O Kimi está numa boa. O Kimi está numa boa. O Kimi está bem com a vida. Está bem. O Kimi agora voltou a encanar de novo no negócio. Gostou da parceria. Se deu bem com o alemão. É impossível não se dar bem com o alemão. É impossível não se dar bem com o alemão.
Ele é gente boa.
Nossa, é impossível. É boa índole. O cara, quando é boa índole, não vai, sabe? Vem aqui, vem ali. O que ele cansou de fazer com o próprio Ricciardo disse isso.
Sim.
Quantas dicas o Vettel deu para ele? Porque é assim que você evolui mesmo. E outra, essa de andar na frente ou não, os pilotos da Fórmula 1 estão lá para isso, nego. É um décimo aqui, um décimo lá, um abraço pro gaiteiro. Não é que você anda 10 segundos na frente do outro, não. É um décimo e olhe lá.
Mas eu acho que o Ricciardo é o próximo piloto dominante da Fórmula 1.
Opa.
Eu acho que é ele.
Tomara.
Na minha opinião. Tomara. Porque você chegar numa equipe onde você tem lá o tetracampeão mundial, entendeu? Conhece a equipe como ninguém. A equipe adora o cara. Todo mundo azeitado. Entendeu?
Sem dúvida.
Você chegar lá e andar o jeito que ele andou... Pô, peraí, o cara anda muito. Não, o cara anda muito.
Não tem dúvida. Ele sempre mostrou que o caminho de andar era com ele mesmo. Ele sempre mostrou, porque ele sempre veio na balada.
E vou te contar uma coisa que acho que muita gente já sabe, mas muita gente não sabe, não sei se você sabe. Sabe aquele programa, aquele Top Gear da...
Sim. Então,
lá eles fazem, eles têm um circuito ali, e eles têm um carrinho, uma porcaria, um carro 1.6, um... Sei. Motorzinho, eu até esqueci que carro é. Já vou lembrar. E eles convidam pilotos para fazer a volta rápida, né?
É.
E já há anos isso. Sempre com esse mesmo carro, né? E sempre quando tá chovendo, eles colocam o tempo com chuva, né? Para comparar chuva com chuva, senão não tem graça, né?
Claro.
E bom, vários pilotos já tiveram lá, Rubinho, Schumacher, um monte de piloto. E o último que tinha marcado o melhor tempo era o Hamilton.
Uhum.
Tinha o melhor tempo, assim, meio até longe do segundo, que ele marcou ano passado. Agora, no começo desse ano, eles, acho que, não sei se foi no segundo ou no terceiro episódio, eles chamaram o Ricciardo. E o Ricciardo foi e meteu 7 décimos no Hamilton.
Ok, mas não trocou o pneu?
Não.
Nada.
Mesmas condições... Meteu 7 décimos. Quer dizer, você vê o que o cara anda em qualquer coisa.
O cara é, não, e nesse ponto a gente sabe que o cara acelera mesmo. O cara nunca brincou.
Pô, que isso?
Você vê a diferença mesmo com um piloto bom, por isso que a gente fala. Pega um piloto bom e bota uma cadeira elétrica.
É
complicado, você não tem a mágica, some.
Exatamente.
A mágica aparece quando o carro é bom, que você põe o carro onde você quer, acelera a hora que você quer, o carro reage. Quando o carro reage, é complicado. Aí você... Por que que a eletrônica trouxe muito piloto cabeça de bike para perto dos gênios? Porque a eletrônica acabou fazendo a diferença.
Lógico, lógico. Ajuda certo. O cara a guiar o carro.
É, exatamente. Porque senão, se não fosse isso, só se esquece. É. Se depende da pressão da perna, do momento de acelerar, de caprichar no acelerador para não deixar patinar, sabe? De dar a direção no carro sem deixar o carro esparramar. E você tendo um carro que reage, você vê como... tem umas coisas inacreditáveis. Como, claro, para você ver o como é sensível o projeto de um Fórmula 1. Que erro grave que os caras que tomaram conta da Ferrari sendo encontraram no modelo do ano passado. Por isso que não faz a mágica. Porque o tal de suspensão, quando andava, empurrava as rodas dianteiras lateralmente. Aumentava um absurdo o consumo de pneu. Os caras ficavam rápidos sem pneu. Sim. Porque não é o desgaste só quando tem curva, quando apoia, não. Quando o carro chacoalha ou balança, o carro desce e empurra a roda para o lado. Aquele deslocamento de 1000 centímetros, que vai para os lados em velocidade, aquilo provoca um desgaste absurdo, porque o pneu é feito para desgastar de outra maneira.
Lógico, lógico.
Então, você vê, aí passaram o ano inteiro, troca bico, bico, põe asa, tira asa, põe orelha, tira orelha, muda o espelho e...
Nada.
Por quê? Aí o que, que fizeram esse ano? Mudaram a suspensão. Mudaram a suspensão, o carro põe de veio. Já veio para se colocar ali num bom posicionamento no grid. Então isso para nós, para a Fórmula 1, é boa. Porque a gente sabe que a Mercedes está anos luz na frente. Teoricamente isso ficou claro nos testes. Para, eu diria, 90% dos internautas do autorrace. Mas eu posso garantir para você que não queremos mais voltar na era Red Bull. Alguém precisa encostar. Sim. Não só para valorizar as vitórias da Mercedes, não adianta só os dois ficarem brigando. Porque os dois ficarem brigando, me engana que eu gosto. Tem que enfiar uma Red Bull ali, tem que enfiar uma Mercedes, tem que vir uma Williams, e assim que arrumar essa encrencaiada toda aí, tem que trazer uma McLaren, porque gente boa tem lá.
Edgar, então, McLaren, a impressão que eu tenho, mas é só impressão, é que na hora que acertar o motor, vem muito para frente.
Bom, tomara... agora precisa ver se o chassi também está entendendo o motor. As partes precisam conversar. Sim. Né? Então, precisa ver se o projeto inicial, o que, que eles vão ter que mudar no projeto para não cair nos erros da Ferrari que caiu tanto tempo. Se o projeto começar errado, vai ser remendo até o fim do ano. Por isso é que já tem gente falando, não, mais um ano ou dois a McLaren está na jogada. Porque isso é um indício de que o chassi não está aceitando. A encrenca é muito violenta, e quanto mais violenta a encrenca para empurrar lá atrás, pior o chassi reage. E aí vai ficar difícil. E aí o Alonso vai chutar a bunda, viu, sócio? Por além da descarga elétrica, mais essa. Que dureza. Prefiro outra descarga.
O Alonso, sabe? É um cara que parece que está indo sempre para o lugar errado, na hora errada.
Sabe? É um negócio incrível, né? É um negócio incrível. Me lembra a história do chover loiro e cair gorila na cabeça do cara. O Pupo Moreno foi uma das grandes vítimas. É. Sempre caiu um gorila na cabeça dele. Então, mas o que você vai dizer? Porque tem os elementos, tem a grana... Tem uma estrutura, tem história. Nossa, tem. Nossa, aquele carro que tem, aquele museu que tem de carro bom é histórico. Tá bom, alguns projetos não dão, nem tudo dá certo, mas a maioria é só foguete. Gente boa. Agora volta já pesado. Os caras podem não saber fazer muita coisa, mas motor eu acho que sabem.
É lógico, pô.
Eu acho que motor os caras sabem fazer. E olha, Júnior, uma das coisas que a gente se divertia muito, principalmente em teste, o próprio Ayrton brincava muito, ele falava, vem cá, vem cá, vem cá. E a gente aí ia com ele ali no box. Então tinha os ingleses trabalhando, deitado, enfiado embaixo do carro, na parte de chassi de suspensão, e a japonesada trabalhando no engenho. Ai, você rolava.
É mesmo?
Puta, e aí o inglês deitado embaixo do carro, com a perna aberta, o japonês pisando em cima, que estava debruçado aqui no motor... Os japoneses falam as línguas características, a língua característica deles, a inglesada embaixo. E aí, lá na McLaren, junta muito irlandês, que Cockney.
Uma torre de papel, né?
Prefiro japonês. O Emerson tinha um que falava Cockney, o Bob Michirico. Tinha 1,15 m com salto 19. Foi mecânico do Emerson 200 anos, o Bono.
É mesmo?
É que nem você vai no... Vai em Ciudad del Este fazer compra. Olá, senhor. Buenas tardes. Tudo bem? Sim, sí, tudo bem. Bueno, muchacho, ¿tienes grabador? Sim, sí, tenemos este. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cuánto es esto? Esto es para $30. Ah, pero está caro, ¿no, señor? ¿Está caro? ¿Usted no me consiga un precio mejor? Un momentito. Virava pro chefe e saía em Tupi-Guarani. Este maldito está querendo desconto. Como é que você vai entender em Tupi-Guarani, amigão? Fala para mim. Aí o cara, manda ele caçar passarinho e parar de chorar por trintinha. Bueno, senhor, veja, nós estamos com preços muito buenos para não perder o cliente. E o Cockney é igual, você não entende nada. Uau. Você não entende absolutamente nada. Então, o boxe era uma torre de Babel, o boxe. A gente ria, a gente ria. Nossa, o próprio Goto, usamos o Goto, que dava risada, o japonês ria. Aquela confusão da inglesada debaixo do carro, mexendo na suspensão, falando. E os japoneses muito certinhos, muito organizados, com uma disciplina mortal, tudo de luvinha branca, roupa impecável. Júnior, é brincadeira, Júnior. É realmente outro mundo. Pena que a FIA estraga.
É. Bom, que vamos falar um pouco sobre as outras equipes, que a Mercedes a gente concorda.
Essa é bola 7 no fundo, né, Sócio? No treino ficou claro para mim.
Não, para mim também. Eu espero, o que eu espero é que a Ferrari e a Williams possam disputar bem pau a pau.
Estou torcendo
porque
muito.
Porque daí são 4 carros disputando.
Isso
é uma coisa legal. Boa é que a diferente de antigamente, hoje as câmeras não ficam só no cara que está na frente. Ao não, contrário, às vezes o cara que está na frente nem aparece na corrida.
Não, nem aparece. Muita coisa foi assim o ano passado. Exatamente. O cara nem aparece.
Então as câmeras ficam mostrando os pegas. Então se tiver um pega de 4 carros, ia ser show de bola, né? E que o Felipinho, pô, consiga se sair bem nesse pega aí, pô.
Claro, porque tomara que a Williams venha do patamar do ano passado para um upgrade esse ano. Se eles fizerem o upgrade, está na jogada. Porque ali os dois aceleram, hein? Porque se Bottas também acelera. Não tem tempo ruim.
Ele acelera mesmo.
Não tem tempo ruim com ele. Está chovendo, está caindo neve, está garoando, está sol, está certo? É lama, é neve, não tem tempo ruim. Pão de vira.
É isso mesmo. Ele acelera mesmo.
Então, acho que o time está muito bom, está certo? Acho que o time está ajudado. Os caras, partindo da receita do ano passado, eu andei tomando alguns sustos, mas... No fim, depois acho que acabou o tempo andou vindo, também eles iam estar preocupados com outras coisas. Você nunca sabe quando está o tanque também, isso hoje faz tanta diferença.
Muita,
né,
diferença.
Você precisa precisamente saber aonde está o
tanque. Não, Edgar, uma coisa que eu vou...
Porque de cheio para meio, para 3/4 e para no fim, é uma diferença brutal.
Uma coisa que eu vou te falar é o seguinte, a gente fez todos os testes de pré-temporada.
Eu vi e acompanhei, aliás, agradeço.
E a Williams foi uma equipe que praticamente nunca andou com configuração de classificação. Eles estavam sempre com o tanque pelo menos metade.
Ao contrário da Sauber.
Ao contrário da Sauber, sempre com pneu médio ou duro. Eles realmente usaram os testes para preparar o carro para a corrida.
Isso mesmo.
Mesmo que eles não larguem muito bem na classificação, mesmo que eles não... Eles vão vir na corrida.
Vem, exatamente, Júnior. Muito bem observado. Vem sim.
Todos os stints longos eram muito bons da Williams, entendeu? Muito bons.
Sem dúvida.
Da Ferrari também. A Ferrari também não fez aquela palhaçada que faziam.
Puta, lembra? Eu sofri tanto com isso.
Esse ano não fez. Eu até queria comentar com você. Eu quando fizeram toda essa mudança na Ferrari, não só de pilotos, mas, pô, chefe de equipe, presidente, todo mundo. Eu falei, pô, os caras estão loucos, os caras estão colocando gente aí.
Exatamente, foram buscar Riva bem.
Mas, meu, eu tô começando a mudar de opinião antes de começar o campeonato. Posso até quebrar a cara.
Não, mas é um risco. Quantas vezes eu quebrei a cara? O sócio, ninguém é dono da verdade.
Mas a Ferrari parece que mudou até a filosofia deles.
Exatamente. Saiu aquele ranço. Que tinha um ranço. Que no fim o próprio Luca, em função de ego, eu até em termos esportivos conheci bem o Luca, até porque eu devo ter aí em algumas fitas em casa, entrevistas que eu fazia com ele em 75, quando era team manager, era chefe de equipe. Era Regazzoni e Lauda os pilotos dele. E a encrencaiada que deu, porque ele mandou tirar uma vez o motor do Lauda para provocar do Regazzoni, brigada que deu. Então, nossa, não faz. Deve ter, eu devo ter essa fita em algo. Se não tiver mofado, eu preciso mandar tirar o mofo. Pra gente dar um pouco de risada. E eu me lembro, eu fiz até uma entrevista demorada com ele, depois, um tempo depois eu usei no Pole Position, um programa que eu tinha na Band na época, usei uma grande parte no Pole. E o Luca sempre muito vaselina, per forza un piacere parlare con Brasile, sempre lisão. É. Então, Júnior, precisava, chega um momento você precisa fazer isso, Júnior.
Eu acho que eles estão.
Chega um momento, você precisa. E outra, tem gente que não sabe viver sem holofote.
Pode.
Flavião, Dr. Tanga, é outro, já está. Tem um holofote, ele se põe na frente.
Nossa, esse aí. Dá até pena, né, mano?
Dá até pena, porque se você não fizer isso, só se você simplesmente... Você... John Barnard, quem é que lembra desse puta gênio? Era um puta gênio. Esse câmbio sequencial foi ele. Chamou o Roberto pro Moreno, precisamos fazer um câmbio assim. O Bart falou comigo mesmo, quando você quer começar? Ele falou, agora. Onde eu sento? Ali. E foi lá enfiorando. Então, um gênio... Cadê Barnard? Não, se irritou... Porque montou uma oficina em Londres e queria fazer Ferrari. Não. Mas é o cara. Se o cara está fazendo um serviço que está dando resultado, deixa ele montar no Irã.
Lógico.
Tá aí, funcionando, o troço está andando. Então, assim, tem caras que não conseguem ficar fora do holofote. Então, acho que para Ferrari, você tem razão. Num primeiro momento, é que a gente está tão acostumado. É a tal história. Por que a Fórmula 1 peso para nós? Porque a Prost e a Nigel Mansell parecem seus vizinhos. E você escuta falar de 200 anos. Por que a Indy demora para entrar? Porque você não tem tanta intimidade. Agora, não é possível um cara assistir como eu assisti, estarecido, cardíaco, pé de infarte, faltando 30 voltas para acabar a Daytona da NASCAR, 33 carros juntos! Não, você não entendeu. O seu silêncio me informa que você não entendeu. Eu vou repetir. Faltando 30 voltas para acabar, deitou nesse ano, tinham 30 foguetes juntos. Ninguém se arriscava a sair do lugar. Fila tripla, três, o tempo 30 voltas ali junto. Só parava na amarela, lembra?
É, até porque se o cara sai dali, não, perde o vácuo...
Nunca mais, vai parar em 49º. Então ninguém saía, porque tá bom, você vem com o pé meio acelerador para andar atrás do outro. Mas se você pisa embaixo, sai, chega na metade dele e você para. Aí não dá para você voltar, só. Entraram 18 no seu lugar. Cola e os caras só te olhando. Aqui não, João. Então, tá bom, não vamos exagerar. A Fórmula 1 não precisa ser isso. Mas eu acho que dentro dessa conta que você fez, para mim, faz muito sentido. Se mais três carrinhos vierem para dar um tempero, para estar perto do suficiente para parar o box passar, já, porque a gente também vem sofrido de muito tempo de Red Bull.
Sabe? Foram 4 anos, né?
Que você aguenta. De repente o box tomou proporções, sabe, gigantescas. De repente o box era a chave de uma corrida.
Exatamente.
Não pode, não tem alguma coisa.
Lembra que a gente falava do box da Lotus?
Tem alguma coisa errada. Exatamente. Não, quando o box era fundamental, não, faltam 2 voltas para parar no box, faltam 8, faltam 5. Por quê? Porque era no box que aconteceu a ultrapassagem. Está errado, Júnior. Só errado. Não, o box é uma parte do espetáculo. Não pode ser a chave.
Sim, sim. Tanto é que teve até esse negócio.
A ultrapassar tem que acontecer na pista.
Tanto é que a FIA até, lembra, no meio do ano passado, não vai mais poder falar praticamente nada pro piloto.
Exatamente.
Porque os caras estão falando até onde ele tinha que trocar a marcha, Edgar.
Exatamente. Ah. Um engenheiro passava a mão e começava a cantar a bola.
Troca a marcha ali, aqui, freia mais dentro.
Se eu não me engano, até perguntava, parece que cederam em algumas coisas. Depois, para mim, o que cederam? Voltando atrás de algumas coisas. Quer ir no banheiro? Não, ainda não estou apertado. Então, não, temos um paninho aí à sua direita, engata o cano que ele solta embaixo. Então, depois vê para mim, Júnior, o que houve. Porque parece que afrouxaram em alguma coisa. Eu não sei exatamente o que.
Não, o que eles fizeram foi o seguinte. Eles fizeram aquilo ano passado e esse ano ia piorar a situação. Praticamente o rádio ia ficar mudo. E eles falaram que não vão piorar. Vão rádio vai ser agora como acabou ano passado.
Rádio mudo com Raikkonen na pista. Não vai ter graça com ele. Não.
Pô, como é que você acha que vai sair o Raikkonen com o Vettel? Não.
Eu acho que eles vão fazer uma boa dupla. Eu acho. O Vettel é fácil de lidar com ele.
Mas na pista,
o moleque
pista.
Não é bobo. Não, eu acho que eles vêm bem. O alemão já vai se enturmar com a Ferrari e eu acho que vai dar um samba legal. Acho que eles vão fazer uma boa dupla.
Mas eu acho que o Vettel acaba de aposentar o Raikkonen esse ano.
Será? Acho que não, hein? Eu acho que ele vindo perto, ele tá... Ele é um cara que não enche o saco. Sabe? Ele é um piloto de equipe. Tá bom, ele tem lá os repentes dele, mas se souber lidar com ele, ele é o melhor do mundo. Porque acabou, ele não embaça. Ele pega o carro dele, pega o piloto e vai embora, não enche o saco. Isso é fundamental. Dentro do piloto ficar pentelhando até 9 horas da noite. Porra, mano, quem quebrou isso? Porra, você já sabe que quebrou. Sabe, chega uma hora e enche o saco. O cara já tá azedo. Dos dois caras não chega nenhum. Tem um pentelho e fica na tua orelha à noite. O Raikkonen não quebrou, ele vai embora, ponto final. Caso pro gaiteiro, vamos pra outra. Então essa praticidade dele, e ele é um cara rápido, toda vez que ele se acertou e achou o caminho, o carro respondeu, ele veio na jogada. Mas
também quando tá não se achou, que nem o ano passado, deu pena, hein?
Mas todo piloto é assim.
Pô, não passa.
Você lembra quando a McLaren não fazia mágica com o Lewis Hamilton? Que ele tinha que ir de freada com o Maldonado. Aí mas é difícil, cara, né?
Eu nunca vi um campeão tomar uma saraivada como o Kimi tomou do Alonso ano passado.
Então, Júnior, mas a gente tem que considerar que o cara estava voltando. Sabe, tinha aquela questão de familiarização. Tá bom, veio da Lotus. E aí o carrinho era infernal, você lembra? Sim. O carrinho era infernal.
E o cara que fez o carrinho tá na Ferrari.
Exatamente.
Então conhece o Kimi.
Esse é um outro ponto importante que pode dar um samba. Então eu acho que é um equilíbrio, porque a Ferrari conseguiu, mudando essa estrutura que você lembrou, que para mim também foi fundamental e fez sentido, que no começo também eu estava com o pé meio atrás, eu já mandei um e-mail, Cesare, cosa succede con la squadra? Aí, não, per forza, está tranquilo. Bom, tá bom, vamos ficar tranquilo. E aí, escrevi para o Humbertino, tchau. Aí, não, é assim, assim. Aí eu, bom, opa. E aí comecei a observar, deu uma camada. Porque aí trouxeram peças-chave. A Ferrari de resistência sempre foi um motor resistente. Você vê quantas vezes o motor quebrou o Alonso. O Alonso quebrou o motor.
É verdade, tem razão.
Então, eles têm um conjunto resistente. Então, quem sabe essa receita, se o cara der tranquilidade e esse cara que chegou bem, o Arriva Bene, aí,
chegou conseguir bem, botar, né, meu?
Chegou bem, faz jus ao nome, Arriva Bene. Então, porque, sabe, e se ele, o alemãozinho é tranquilo, o alemãozinho vai naquele feijãozinho com arroz dele, é aquilo ali. O Kimi está de bem com a vida. O cara que fez a Lotus que ele gostava vai deixar o cara do jeito que ele quer. Você tem razão, a Ferrari tem tudo para encher o saco. Pelo menos, quem sabe? Quem me garante que uma ou duas vitórias não vem aí durante o ano?
É o que eles. Inclusive, é o objetivo que se arriva bem e falou. Se a gente conseguir uma ou duas vitórias, está muito bom.
Para você retomar o seu lugar, porque você lembra que quando o próprio Ross Brown estava fazendo, começando o projeto dessa Mercedes que está aí hoje, o que que era? É. Tá certo? Então, todos os carros que você viu foram assim. Você sempre leva um ano, que é o tiro de precisão, para você ver onde a bala cai, e aí você define o conjunto. Então, o que, que faz o Love hoje? O Love hoje só ajusta aqui, acerta ali, alinha lá, ele já tem todas as coordenadas, porque acompanhou o trabalho um ano de perto, e aí a receita, tem dois caras bons para acelerar, é só segurar um pouco os bichos para não se expulsarem.
Para mim, esse é o único problema que eu acho que eles podem ter.
Porque
realmente, acabou a amizade mesmo. Você vê que isso foi pro saco mesmo, né?
Não, e parece que a Bonita também foi.
Também foi.
É, isso também já é uma coisa menos na orelha dele.
Nem aqueles vídeos que eles faziam antes, no começo, parou aqueles vídeos.
Não, inclusive. Tem mais. Não, parou, exatamente. Não tem mais. Sabe, amigo passou as negras. Não, sai fora. Não, e a Bonita também, porque o Ben é à noite, antes da véspera da corrida, na Mortal Kombat, sócio. Você dormia com aquilo na cabeça. Vai deixar? No fim, acho que o cara batia pra se livrar. O cara dava logo uma porrada, que assim, pronto, tá satisfeito? Sabe? Porque senão também fica ele de castigo, porque ela dorme de calça ali, sócio, aí ele faz o quê?
Edgar, e o moleque, o Verstappen?
Foi a molecada, foi o babador e deixa vir.
Eu também acho.
Ali a duplinha, eu achei campeão. E aí, tá pronto? Tá pronto. O moleque é do ramo, o pai era do ramo, o pai babava nas calças, vamos lá, bota o moleque. Dá ligar, vai juntar com o Russinho Sputnik. Vai dar uma. Os moleques vão torrar o saco. Você vai ver os pentelinhos lá no meio.
Não, ele e o Carlos Sainz.
Ele e o Sainz. Você vai ver os pentelinhos lá no meio. E o Russinho é outro que vai encher o saco vai, também, viu? Vai. Você pode ter certeza que o Russinho vai encher o saco.
Vai ser rápido.
Você vai ver só.
Quando uma coisa que eu achei interessante foi assim. Quando o Vettel falou que estava saindo da equipe, que estava na cara que era para a Ferrari, mas não, ele não podia falar, né, naquele dia.
Sim.
Eu falei, pô, agora a Red Bull vai pegar alguém, né? Bom, alguém conhecido, né?
É, exatamente, vai pegar um dragão Pô. De repente vem um Button aí, algo no gênero.
Até o Alonso, pensei.
Isso.
Mas, pô, pegaram o Russinho sem pestanejar.
E não é para vender energético na Rússia, não, vai precisar vender, né? Não, lá toma tudo que chega lá, some. Aquelas boatecas de noite lá, fervilha. Então não é porque o Russinho não é bobo.
Não é bobo, não, porque, pô, se pegaram ele sem pestanejar, e eles não...
Sabe quem falou que ele é um puto inferno? É. Aquele que tá na Indy, que é um outro demônio, aquele Russinho. Tem um Russinho na Indy?
Que acelera também.
Falou que esse moleque é filho de Satanás. Esse moleque, ele olhou pro repórter, regalou o olho... Falou, esse moleque é um demônio. Você imagina. E ele é um demônio, imagina um moleque. O
Ricardo que se cuide, viu?
É, esse moleque, a hora que pegar a mão, vai... Então eu acho isso ótimo pra categoria que também precisa de vir. Júnior também precisa começar a renovar.
É lógico.
Porque as Madonna, daqui a pouco, tudo se aposenta. É. Tá certo? Daqui a pouco a filha do INPS vai ficar grande lá.
É verdade.
Então precisa começar a trazer uma molecada que acelere. E outra, se não tem experiência, meu Wagner, não te incomoda que vai ganhar. E não adianta, não ter experiência, porque não corre, não corre tendo experiência, e aí? Então é muito, mas a FIA não devia dar, por que não? O moleque foi campeão da categoria dele. Outro, nós vivemos outros tempos, senhor.
Lógico.
Nós vivemos outros tempos, você não pode comparar lá atrás, porque o Kimi veio da Fórmula 3 direto para 1, eram outros tempos, eram outras categorias. Hoje você pega esses Fórmula 3, que são os puta foguetinho. Isso. Foguetinho, se você fizer besteira, você tchau, dança.
As corridas, tudo tiro curtinho, né?
Não, exatamente.
Pode mesmo fazer besteira.
E você vê mesmo a GP2? Pô, cara, puta corrida de GP2.
Tem,
não tem bobo ali.
Não. Mas a GP2...
Se os caras não aproveitam, é um outro problema.
A GP2 está começando a, infelizmente, me lembrar a Fórmula 3000.
É, exatamente. Pô. Custo, né?
É, custo.
Os caras exageraram, começam a colocar o câmbio, começam a colocar, aí o custo dispara.
Dispara e o campeão não consegue lugar mais na Fórmula 1.
Não. É isso que eu estou preocupado. É isso que eu fico com um pouco de medo. É isso que eu estou tenso, que eu preciso saber que se vai Nasser correr, se vai Nasser correr, ou se vai o outro. Eu não vou sossegar. Porque hoje é um puta perigo você ir para Portugal. Não, eu adoro, eu iria. Porra, eu vou correndo, se vai, eu mudo até para lá, porra. Voltaria a morar em Paredes com o pé nas costas. Opa. Mas hoje, se você vai para Portugal, você perde o lugar.
Edgar.
Pô, opa. Então, você perde o lugar. Você não acredita? Não. Você perde o lugar. Imagina que tem que tá com dinheiro na mão.
Seria uma pena, porque, olha, pelo menos uns testes de pré-temporada, o Felipe Nasser andou muito melhor que o Ericsson.
Foi. Nossa Senhora. Entendeu?
Então ele tinha tudo agora para esse ano fazer o nome dele em cima do Ericsson.
Eu sempre fui fã da Monisha, mas eles pisaram. A Sauber, não, se lá os galinheiros lá fazem isso para trás, tudo bem, vai. Mas a Sauber.
Equipe suíça, né?
Sede em Rio, na Suíça, me desculpe. Essa pisada.
Foi um erro muito básico, né?
Básico, qualquer advogado de boca de cadeia, aquele cuinho que fica na porta da cadeia, trintinha pra tirar. Mas
um erro muito básico.
Tem que ir lá, resolve.
E tem boato aí na internet, aí eu já não sei, porque é boato, que o Sutil também tem contrato com eles.
Mas, pois, aí, Júnior, aí desencadeia dominó, feito dominó. Feito dominó.
Aí fica ruim, hein?
Pois é, e aí, pô, que a gente consegue enfiar outro, que anda bem, que tem... que pode fazer uma bela alavanca para a equipe melhor, quem sabe uma Lotus ou uma outra equipe, sabe? Uma Red Bull, vai saber, uma Red Bull, para uma Toro Rosso, vai saber. E aí já dá logo essa melada.
E eu fiquei chateado se o tio ter saído, porque a namorada dele embelezava a transmissão.
Nossa senhora. Era o colírio da corrida.
Não é uma beleza?
Era o colírio da corrida. Eu até ficava puto quando demorava só 10 segundos. Não. Só para voltar e ficar mostrando quem. Sabe, o Eric Boulier, para!
É, com aquela cara dele.
Sabe, com a cara padrão.
Padrão mãe. Mesmo.
É, aquela cara padrão, mãe. Aquela cara dos Black Block aí que foi a minha. É a mesma coisa, com aquele óculos, a bochecha brilhante. Você também, deixa eu limpar aqui.
Que tá tom de voz que não muda nunca, entonação igual. Imagina,
nossa, que coisa. Você não faz ideia. Não, você não faz ideia. Então, a gente acaba... A perda é grande. A perda é grande. Então, e outra coisa, a FIA, você vê que o Vaselina do Bernie já sentiu que o holofote tinha diminuído a intensidade. Vamos voltar com o motor V8.
É.
Pelo menos um zzz, as Vespa tudo voaram. Zzz, não permitiremos, não. Aí a galera já escreveu, queremos o motor V8. O mundo mandou e-mail para a FIA xingando os caras. Tá certo? Claro, porque os caras querem ver aquela encrenca, não querem mais o motorzão aí. Porque, sabe, põe corneta, tira a corneta, é V6, não tem mágica. É V6. Não adianta, 8 é 8, 10 é 10, 12 é 12, senhor. Faz a conta.
Não, o barulho não tem adianta. Jeito.
Não tem jeito, esquece. E outra, ele já sabia, porque já andou uma vez assim. Eu tenho gravação do Alboreto aqui, que eu gravei, ele andando e fiorando com a primeira... Pô, pô, tch, pô, tch. Lembra? Na época dos turbão, os V6?
Lembro. Então, o que eles tinham que fazer, Edgar? No mínimo, na transmissão, eles têm que posicionar melhor os microfones, dentro do carro até.
Você tem razão.
Pra, pelo menos pegar o barulho da turbina, que nem isso está pegando.
Eu tive um Gol GTI há 200 anos atrás.
Peraí, fala de novo que deu uma pipocada.
Tive um Gol GTI. Tá. Ele igualzinho a qualquer outro Gol. A única diferença era o escapamento. Efeito sonoro. E puseram uma faixa, escreveram o GTI, trocou o abafador. Só isso. Eu e o outro golzinho com o motor lá andava igual.
Exatamente.
Só que o meu barulhinho era mais gostoso, porque tinha um abafadorzinho. Efeito sonoro é tudo.
Não tem dúvida. Isso não custa caro fazer.
Não, é barulho. Só se o barulho é barulho.
Exatamente.
É o que dá vida. Pô, você pega aquela gravação que existe aí, de vez em quando eu escuto para matar a saudade. O Vettel naquele tempo dos... Lembra que desligava?
Lembro.
Lembra? O Renault com aquela encrenca de desligar. Nossa, não tem coisa mais bonita. O troço apitava.
Então, eles têm tem que melhorar essa transmissão.
Precisa fazer alguma
coisa. Tem que melhorar a transmissão, colocar o microfone mais perto do motor, colocar o microfone do lado da turbina...
Não, mas vamos agora proibir os pilotos de botar o capacete, porque assim fica melhor que torcidar, então tá bom.
Ótimo. Não é possível isso. Não é possível.
Exatamente, muito bom. Júnior, não tem jeito. Mas que bom, Júnior. Olha, fiquei muito feliz com esse hashtag Meu Momento Senna. Nossa, que alegria, não, viu? Olha, eu tenho, assim, boas recordações da minha vida. Eu diria para você que se eu tivesse que... Se eu nascesse de novo, eu faria tudo outra vez.
Ah, isso aí.
Mas tem uns momentos inesquecíveis.
Poucas pessoas têm isso, viu, Edgar?
Ah, eu faria tudo outra vez. Eu fui apaixonado pelas coisas que eu fiz. Muita merda, mas faria de novo. Porque valeu a pena. Eu vivi, eu fiz o que eu sempre tive vontade de fazer. Se o Ayrton Muro nunca ia pegar ele de frente, uma escrivaninha nunca ia me pegar na vida. Nunca. Eu sempre pulei muro. Sabe, eu quero fazer aquilo, eu fui fazer aquilo. E nesse ponto eu sou muito grato a Deus, que, nossa, me proporcionou assim, momentos maravilhosos. E, sabe, eu convivi com pessoas fantásticas, conheci pessoas fantásticas. O fato de poder vivenciar estando em países diferentes, conhecer culturas diferentes, sabe? Para avaliar também, você avalia a sua vida no seu país, sabe? Por isso que eu lamento muito o que se faz no nosso país. Eu lamento imensamente. Nós não merecemos isso, dessa cambada de ladrões, vagabundos, corruptos, ordinários, salafrários, chefiados por esse nove dedos imundo. Okay? Sabe? Então, sabe, é um negócio incrível. O cara tem a cara de pau de vir. E eles estão viciados. Tudo é perseguição política.
Tudo, tudo.
Gente, nós não precisávamos disso. Tudo coisa das elites.
Mas é golpe.
Não, graças a Deus que as elites, pelo menos, não roubam.
O Collor, que parece um trombadinha perto deles,
o Collor é um freio.
Foi empichado. Agora se fala em impeachment, é golpe.
Claro, mas lógico, não são eles que estão lá, né, gente? Então, sabe, isso me entristece, porque, nossa, um país tão lindo, um povo tão pacato, um povo tão trabalhador, tão, sabe, cada um tocando a sua vidinha, cada um fazendo a sua parte, e entra essa cambada de ratos imundos, sabe, indecentes para fazer... Olha, Júnior, olha, eu sou grato a Deus, porque Deus me deixou uma boa lembrança das minhas boas heranças de vida, de conviver com pessoas fantásticas. Você vê, 55 anos de idade estaria fazendo o Ayrton. Foi uma das pessoas fantásticas com quem eu convivi. Aprendi muito, apesar dele ser mais novo, aprendi muita coisa com ele ouvindo, porque você aprende muito ouvindo. E aprendi muita coisa com ele, convivi uma época maravilhosa, sempre respeitei o trabalho dele, porque convivendo, vivendo outros pilotos durante todo o tempo que eu passei na Fórmula 1, você acaba comparando, nem que você queira, você vê o que um está fazendo, você vê o que o outro fazia, né? Então, eu acho que ele não foi um fora de série por acaso. Ele não foi um fora de série por acaso. Ele sempre soube ser um fora de série. Ele sempre soube se valorizar, ele sempre conheceu os riscos dele, ele sempre sabia que precisava se arriscar, né? E sabia trabalhar muito bem com quem ele convivia, porque ele sabia que não ia conviver com o Freis. Né?
Lógico.
Então,
lógico.
Não vai conviver com o Freis. Então, eu acho que tanto a Allianz como o Instituto fizeram essa bela parceria, e vai ser legal acompanhar no Auto Racing o momento cena de
vai
cada
ser
um,
legal,
sabe?
Mesmo.
A opinião das pessoas, o que eles conviveram, dos que gostam, dos que gostavam dele, dos que gostam até hoje, dos que são apaixonados, dos que não gostavam. Isso é democracia,
dúvida,
sabe? Você ter direito à sua
dos
opinião.
Dos que talvez não gostasse, depois passaram a gostar.
Também. Nossa, eu conheço um monte.
O meu caso, a primeira experiência que eu tive com o Senna foi tomar um pau dele. Em 1974, tá escrito, eu escrevi uma. Quem quiser ver, é só entrar lá no quadrinho que eu falei de 55 anos do Senna, clica lá e lá vai tem vários conteúdos. Um deles é uma coluna que eu escrevi, Ayrton Senna, muito mais que um campeão de F1, que eu conto lá, minha primeira experiência com o Senna foi tomar um pau dele no kart, violento, entendeu? Só que depois, não teve jeito, né? Virou ídolo, porque eu, quando a primeira vez que eu fui ver o Senna aqui em Interlagos, quando a Fórmula 1 voltou para Interlagos, aqui em 90, foi em 90, ano 91, não lembro agora, que eu vi ele fazendo uma pole position cujo circuito inteiro parecia um jogo de tênis, porque ninguém respirava, entendeu? Ali eu entendi o que era o Ayrton Senna. Então, foram dois grandes momentos cenas que eu tive pessoais, mas fora as centenas, né, de longe vendo corridas, que todo mundo teve esses.
Não,
e é muito legal, todo
e
mundo colocou.
Muito legal isso. Sabe uma outra coisa muito interessante? Na época que eu montava no Zopalão lá, eu vivia muito do lado de cá, estava assim, macacão o dia inteiro, que treinava o dia inteiro, era com o grupo 1, 250S, divisão 3, era um senta, entra e sai, aí vai andar de classe A, anda de Passat, anda de Dojinho, era o dia inteiro esse inferno. E às vezes eu dava um pulo, mesmo de manhã, eu ia lá no cartódromo dar uma olhada. E o Ayrton já andava por lá, moleque naquela época, e tinha um cara que era muito amigo meu, é amigão até hoje, eu adoro ele, até hoje nós nos encontramos, inclusive ele está sempre aqui, no cartódromo da Granja, tem equipe até hoje, e era um dos poucos caras que o Ayrton tirava o boné e tomava a benção. Chamava-se Valtinho Travaini. E aí eu ia lá e grudava no trava, né? Porque o Ayrton, isso foi dele, é instinto. Você sabe de onde vem o Júnior. Não. Todo caçador sabe. Você sabe de onde. Você viu American Sniper?
Vi. Pra mim, o melhor filme que concordou. foto.
Imperdível. Você viu como o cara sabe de onde vem o chumbo? E outra, tem uma hora que você tem que decidir, nego. Tem uma hora que você tem que decidir. Tá contigo. Você viu que o rádio fala, tá contigo. E alinha o seu. É o seu que fica alinhado ali na cruzeta do telescópio.
Não, e o drama dele, né?
Nossa.
Pra tirar o não naquele moleque, né?
Exatamente. Isso aqui é mais do que aquilo. Nossa, foi fantástico. Foi fantástico. Foi fantástico. Só Clint. Tinha que ser produção de Clint Eastwood. Então, você sabe de onde vem o chumbo. E o Valtinho, desde o começo, digo assim, ó, tá vendo esse molequinho? Tô. Dá mais um ano. Mas, Valtinho, dá mais um ano. Vem cá, vamos lá ver o moleque. Tem uma de alta lá em Interlagos, no cartódromo. Tem uma de alta que todo mundo vem e dá uma respirada para fazer e depois a outra lá no final da reta quando vira para a direita. Isso. Ele falou, vou te levar em dois lugares. Olha o moleque. Júnior era de tirar o boné. O moleque era um demônio. O moleque vinha de pé cravado. Não, e não é que vinha de pé cravado porque vira dois minutos, não. Vinha de pé cravado porque vinha virando recorde atrás de recorde da pista. E vinha acertando o carro e já vinha pulando no banquinho, como ele fez na fazenda depois. Ele pulava no banco para o carro sair de traseira. Quando ele pulava, ele tirava o peso, o motor empurrava a traseira e apontava a frente. Uau. Vê se o moleque era bobo. E a chegada dele no final da reta, com o kart já escorregando, e ele freando e acelerando, tudo junto, era um negócio assim de espanar o parafuso.
Sim, sim.
Falava, Valtinho, o que são isso? Ele falava, dá mais um ano. Ô, boca. Até hoje, outro dia eu fui aqui, de vez em quando eu vou aqui no cartódromo do Zé, que é aqui atrás de casa, e aí vou lá, porque o Valtinho está sempre lá, então a gente gosta de matar saudade, botar prosa em dia, lembrar de The Good Old Days. E... Ora, Valtinho, lembra? E aí começamos a puxar coisas do baú. Que inacreditável o que esse moleque já fazia. Ele pegava as coroas, se escondia dentro da barraca. Ninguém, Tchê, nem Milton, ninguém escolhia o par de coroas dele. Era ele que escolhia. Ele só punha a cabecinha para fora da tenda, dava uma olhada no tempo, tipo, fechava o zíper, montava a coroinha dele, montava o pinhão e sai da frente.
E depois ele levou isso para o automobilismo com relação de marcha, né?
Exatamente. Então, é uma coisa que começa cedo. E outro dia nós subimos o Valtinho muito querido, né? E Valtinho, hoje ele passa a experiência dele para essa molecada que vem vindo. E ele fala: olha, Edgar, a gente, por mais boa vontade que você tem, claro, é minha equipe, tal, são meus pilotos, tem uns meninos bons assim, mas hoje realmente, assim, você tem mais dificuldade para você passar o que você precisa para o cara vir arredondando. Porque o andar o grosso, virar 1,12 é maravilhoso. 2, 3, 3, você chega 1,12. O duro é virar 1,11. Porque encalar a cara no 12 para vir de 1/10 e 1/10 é 2 anos só. 1,12 já é 2 dias. O terceiro, toim, 1,12. Oba! Bom, agora vamos buscar o 11. Aí começa. 1,99. Anda mais um mês, 1,98, sócio, que dureza, e dá-lhe pneu, e troca motor, nossa, e muda traçado, nossa, e freia depois, e não freia, e bate, destrói, 1,95.
Naquela época, se olhasse para o motor, já quebrava.
Opa, opa, não, nem era os de Mário Napa, até o Silpão, se acompanhava o Silpão na reta, pim, mandava a bielinha para o espaço. Era só encarar, não olha muito, não concentra muito.
Eu feio pro motor, bom.
Pim, puta que encrenca. Nossa, então, não, os do Mário Napa, então, aqueles dois tempos, então, subia na vela, aquela... Nossa, meu Deus do céu. E não era fácil. Então, você vê, o moleque começa cedo. O moleque começa cedo. Então, quando ele ganhou aquela corrida de Fórmula Ford, sem os freios dianteiros, só com os freios traseiros, que deu aquele acidente, e ele, para não bater, teve que sair, pulou por cima da... saiu pela grama e tem a zebra era muito alta e macetou o caninho que era embaixo do carro. Ele ficou sem freio traseiro. Aí ele fez a corrida toda, ganhou, terminou, foi parando o carro. Daí os mecânicos foram lá, abraçaram ele, parabéns, grande vitória. Falou, puta, mas foi um sacrifício, viu? Puta, sem freio dianteiro, foi uma encrenca segurar esse carro. E foi falar com o chefe, o mecânico olhou para o outro e falou, também ele está me gozando, né? O outro foi lá e botou a mão no cubo da roda, estava gelado. Os traseiros estavam, sabe quando fica incandescente o cubo traseiro? Só com o freio traseiro. Mas por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo. porque ele improvisava, e é aí que o gênio começa a se destacar. Você tem que improvisar. Então, uma coisa é você correr com o carro no mesmo nível do tempo dos outros. Outra coisa é você correr tomando um segundo por Sim. volta. Júnior, um segundo por volta, o cara que vier atrás escolhe o lado.
Escolhe o lado, é lógico.
Quem é esse? Eu vou passar ele pela esquerda. Tira o pé, põe para a esquerda, acelera e vai embora. Júnior, um segundo, duas curvas depois, você não vê mais o cara.
Não vê mais o cara, isso mesmo.
Duas, fez a primeira, outra curva, ué, e acho que ele foi pro boxe. Não, já tá lá na frente. Você não vê mais o cara. Porque um segundo é muita coisa. Ainda mais hoje em dia na Fórmula 1. Então, Júnior, eu acho que foram todos nós, de um modo geral, eu até me permito dizer isso, todos nós vivemos grandes domingos na fase dele. Independente de eu, por força de trabalho, estar lá, você já ficava com aquela convicção, não, o cara vem, e o cara vinha.
Sempre.
Não tinha, mesmo na era
sempre,
Prost.
Sempre, né? Sempre. Não era que vinha às vezes.
E você vê que na era Prost, então, era uma vergonha. Era só os dois e o mundo. Não tinha mais ninguém.
Na maioria das vezes, eles punham uma volta no terceiro.
No terceiro colocado. E não tinha, olha, não era por falta de neguinho bom na época.
Sim, tá, tinha certo? Piquet, tinha Mansell.
Nossa, Mansell. Patrese, Butsen. Enfim.
Mansell babando.
Mansell, então, na fase de dar com a cabeça no cimento, lembra? Quebrava o cimento, né? Trincava o cimento inteirinho. Quer dizer, então, o Gujelmin, lembra do Guja?
Lógico que eu lembro.
Ah, mas o Coxa contava umas coisas, de quebrar. Eles moraram um tempo juntos na mesma casa. Morava o Guja, a Estelinha, né? Estelinha era muito querida, mas o Gujelmin era muito querido. O Gujelmin era muito querido, era um cara de outros. Poxa, que saudades do Gujelmin, viu? Um cara gostoso de conversar, de bater papo, um cara pra cima, sabe? Nossa, o dia que ele veio de ponta cabeça, você não faz essa ideia, ele contando, você ria. Mas, só, assim, eu olhava assim, me parecia que estava tomando leite quente, tudo ao contrário. Sabe, mas Gujelmin, você estava de ponta cabeça. Pois é, gente, me dei conta que estava de ponta cabeça. Então, era um cara. Eu adorava acabar treino, sentava lá na Leighton House.
Leighton House, né? Azulzinho.
Leighton.
Azul calcinha. Exatamente.
Leighton, e já era o gênio que desenhava.
Já era,
né?
Gênio, isso.
Era o gênio que já fez o bico Gabbiani lá de. já fez o bico Gabbiani. Eu adorava ir para Leighton House, passava o boletim correndo, corria para lá, sentava e ficava lá. Aí via o Gush, acabava a reunião, via. Depois, na época, ele corria com o Capelli, teve época que ele correu com o Capelli, né? Então, isso. O Capelli sempre foi um gozador. Muito mais do que o Modena. O Modena era um cara mais sério, Stefano Modena. A mulher dele era maravilhosa, a principessa era uma princesa italiana. Enfim, era uma turma muito gostosa de se conversar. E o Gush. O Guja contava umas passagens de dentro, vendo na pista, que você rolava de dar risada. Mas rolava, ele falava, porque imagina, ele disse, pô, tô ali dentro, só tô assistindo. Então, às vezes, os caras passavam por ele, se engalfinhavam, um por dentro, outro por fora, outro empurrando com a roda, encostando a roda. Era uma coisa que você dizia, não, mas não é possível isso, mas era. Então, eu sinto uma saudade muito grande desse tempo, porque faz muita falta isso hoje.
Faz
muita falta.
E hoje a imprensa também está muito cri-cri, né? O cara não pode falar nada.
Não, você vê, tudo esconde, tudo põe em tampa, não pode. Acabou. Os caras que deram Nani era um gozador, eu dava risada direto. A gente ficava com o Nani duas horas conversando com ele, contando piada, dando risada. O Larini, um ficava provocando o outro. O Alboreto, que era um puta cara sério, o Nani tirava um sarro dele direto. Enfim. O ambiente, e teste de inverno, então, era 10 mil vezes. Eu preferia fazer todos os testes de inverno e não ir em corrida.
Lógico, né?
Eu preferia.
O dia inteiro lá com os caras, né?
Não, o dia inteiro.
Sem a pressão.
Você ficava sentado no muro, sabe? Via o João Ramírez contar umas histórias, você morria de rir, dava risada. E que bom que o João contou bastante coisa no livro dele, viu? Contou coisas assim, coisas fantásticas. Então, tudo isso era muito gostoso, porque no teste de inverno o ambiente é muito mais descontraído. Sexta, sábado, domingo é inferno. Tanto é que o Ayrton era um até quarta-feira. Quinta-feira o bicho já mudava. Já punha, armava o bico, tá certo? As respostas já encurtavam, já ficava monossilábico, sim, não, pois é, sabe? Do tipo, bom dia, que é dia eu sei, quem falou que é bom. Então, e daí vai. E, E por quê? Porque aquela cobrança maldita, mas isso é da categoria, não tem jeito. É lei da sobrevivência. É lei da sobrevivência. Você vai ter que mostrar serviço. É
a selva até hoje.
Tá certo? Agora, você imagina que o humor dos caras, sábado, 4 horas da manhã, caiu um dilúvio. Aí você abre a cortina, tudo preto. Previsão, chuva nos próximos 3 meses, torrencial. Olha que alegria.
Agora você acabou de me lembrar, uma vez o Gil de Ferran me contou isso. Ele falou, primeiro teste que foi fazer na Fórmula 1 foi a Williams, né? E a noite anterior, eu, para dormir, já foi um problema. Quando eu acordei, estava chovendo. Eu ia guiar o Fórmula 1 pela primeira vez. Você falou, você imagina. Você imagina a minha situação.
Puta, Júnior, posso te contar uma do Tigrão?
Lógico.
Tigrão foi convidado para guiar o carro, acho que do Kino, nem um deles aí. Um 917 Canan.
Nossa, um canhão.
917 Canan, motor 46 litros, 34 mil cavalos. Não tinha diferencial, era coroa e pinhão atrás, porque moía a diferença. Moía. Se engatava a primeira trava, o pé moía o diferencial. Ficava parado no lugar. Então era coroa e pinhão de aço.
Meu Deus.
Foram correr em Norris Ring. Tigrão ia guiar o carro do Léo Cunha, o 17 do Kino, né? E acho que estava também Martin, acho que estava Donahue, Mark Donahue com 17, cuca de fora, que não tinha teto. Aí, e do Tigrão tinha aquela capotinha para enganar, né? Mas aquela capotinha safada para enganar. Aí o Tigrão está no hotel, tudo, tava, foi dormir meio assim, estava meio nublado, mas acordou 20 para 5 da manhã, levantou e falou, porra, que isso? Levantou, abriu a cortina, um puta dilúvio. E ele nunca tinha guiado aquela encrenca na chuva. E eu falei, mas Tigrão, e aí? Ele falou, Degar, não sabia se a diarreia era do camarão, do escargot ou era da chuva. Fui pro banheiro e saí 6:30 da manhã. Júnior, não dava para acelerar a encrenca na chuva. Agora imagina do fim da reta, 335, vim freando aquele caminhão e puxando marcha para trás. Só o volante já era um absurdo, né? Tinha 2 metros de diâmetro. E não era essa maravilha que é hoje. Diz que a hora que ele viu a chuva, começou a dar uma tremenda, suadouro. Aí ele chegou e encontrou o Mark Donahue no café, né? O Marco olhou para ele e falou, you see the rain? Gaguejando. You see the rain? O Wilson falou, yes. And you? I can't sleep more. Ele falou, não posso dormir mais. Foi tomar café às 6 horas da manhã, porque eles não conseguiam guiar aquela encrenca na chuva. Você imagina o que era?
Imagina.
Você imagina o que? Guiar um caminhão, um canhão daquele. Os caras de Fórmula 1, quando acordam em Mônaco, tá certo? Tá chovendo de madrugada. Já dá um pequeno incômodo no estômago. Você imagina aqueles canhão, que tinha 1.300 cavalos aquela encrenca na época. Não tinha diferencial, era coroa e pinhão. Puto, Wilson, contando, você rola de dar risada, rola de rir, de acertar. Nossa, ele saiu do box, saiu de marcha lenta, no box, relou o pé, rodou no box. Rodou no box. De tanta força que o troço tinha, rodou no box. Tinha que sair de segunda. Tanto é que na corrida largou de segunda. Olha que brutal que era esses 17.
Muito.
Então, Júnior, não existe mais isso, né? E que bom que hoje a gente lembra que viveu essa época, sabe? Pô, ver os 17 em Le Mans, ver aqueles carros em Sebring. Enfim, é uma época em que... Tá certo, eu sei que é difícil a FIA fazer... Se não dá para você fazer o tempo voltar atrás. Bom. Mas você podia mexer um pouquinho mais no regulamento para deixar o piloto ser um pouco mais piloto. E ser menos, sabe, joystick. Porque do jeito que vai, daqui a pouco os pilotos vão tudo pra torre, Júnior.
Isso não pode acontecer, senão.
Do jeito que vai, vai tudo pra torre. Porque, sabe, você começa a encostar todo mundo em todo mundo. E o que, que você faz com o Hamilton?
Sim.
O que, que você faz com essa molecada habilidosa que vem aí? Não vai fazer mais nada. Porque o moleque não tem mais, sabe, o moleque não tem mais ação.
Não faz mais diferença.
Cara. Sabe, de repente a Fórmula 1 começa a dar muito mais importância para o engenheiro, que tem a sua importância, isso não se discute. Mas é o piloto que tem que tomar as decisões. É ele que tem que acertar o carro. Você tem que deixar ele mostrar as habilidades dele. Embora, claro, você não tire, você vê que o que era encrenca, quando a eletrônica tomou conta, que zona que virou. Não. Ainda bem que também tiraram algumas coisas.
Tiraram várias coisas, ainda bem.
Mas aí você começa a valorizar a época em que o piloto, sabe, calibrava a freada, calidosava a aceleração, sabe, dava para você puxar o carro com uma mão e ficar com a direita no câmbio. Que eram situações muito... Porque a velocidade de lá para cá não mudou. Vai olhar daquela época para hoje. Tá ali, Júnior.
Sim.
Só que hoje você tem muito mais conforto.
Sim. Tem. Para começar, a direção hidráulica, né?
Já começa daí. Sabe, não tem mais alavanca do lado incômodo. Eu vi Fórmula 3 na minha vida largar de ré em Crystal Palace. Que o cara foi lá, espetou o primeiro, achou que estava a primeira, a travinha levantou, veio muito para baixo o câmbio, o cara baixou a bandeira. A bandeira! O cara saiu para trás. Empilhou Fórmula 3, mano? Empilharam 6, empilharam. Bico para todo lado, roda. Para. Largaram 4 na relargada. Deram duas voltas, pararam a corrida na sócia. Mas é, acontece. É, sabe, tá bom, hoje não acontece, mas é o tempo. Então, ninguém é derrotista. A gente tem que entender que hoje existe uma modernidade, como diria Odorico Paraguaçu. Mas precisa deixar o piloto mostrar um pouco mais as habilidades naturais dele. Porque hoje, se ele for um ótimo programador de computador, ele está na jogada.
Ah, o que eu acho que mudou hoje é o seguinte. Hoje, o piloto faz menos diferença, mas talvez se o piloto fizesse tanta diferença como fazia no passado, espalhasse muito os carros na pista. Então, talvez, tem os dois lados. Acho que... Acho que espalhava muito. Espalharia demais. Você vê. Pois é, aquela volta que a gente fala do Senna, né, em Suzuka. Foi um segundo e meio mais rápido que o Alain Prost. Não foi um segundo e meio mais rápido que o Zé das Couves. Foi com o Alain Prost. Você põe um segundo e meio no mesmo carro, no Prost, é uma coisa absurda. É uma coisa que hoje não acontece de maneira alguma. Né? Não tem como acontecer hoje.
Aí, em contrapartida, você enche o carro de eletrônica, você encostava o falecido de César no Prost.
É verdade.
É uma contrapartida, é o colo de
Alain Prost. Tem os dois, mas o Prost ia ganhar do de César. Mesmo o de César.
Sim.
Ia chegar mais perto, não ia tomar uma volta, mas
não, exatamente.
Mas ia perder.
Mas vinha lá de 26º para 4º. Né? Eu não sei, porque você vê nesse ponto, às vezes tem umas corridinhas de GP2 que eu gosto por causa disso. Que a canalhada vem junto e tudo no câmbio ali, freando ali, sem tanto recurso.
E a segunda corrida é mais legal ainda, que inverte o grid.
Do que isso, é o último que chegar a mulher do padre. Não
é não? A Fórmula 1, uma hora, vai caminhar para alguma coisa parecida, eu acho.
Precisa, né, Júnior? Precisa. Mas que vai ser legal acompanhar meu momento Senna, vai. Eu estou curioso. Isso é um pedido pessoal que eu faço para os internautas, que lembrem de um momento sensacional, que curtiram, ou um momento que não gostaram. Momento é momento. Que se sintam à vontade, sabe? Para a gente lembrar com muita saudade, com muito carinho, de um cara que acelerou muito. De um cara que fez... muita diferença.
O que você falou, todo mundo tem, porque a gente abriu aí um espaço para o internauta escrever texto, pô, o que já tem de texto do Senna, monte de texto do Senna, entendeu? Então, agora com isso, então, meu momento Senna vai ter mais ainda.
Entendeu? Você sabe que nas minhas andanças por aí, Júnior, eu convivi com muitos jornalistas antigos, né? Francolini era um cara muito querido. Eu acho que o Franco poderia estar aí até hoje, tinha tanta coisa. Ele, inclusive, foi diretor esportivo da Ferrari, mas era um jornalista brilhante. E Franco, não só Franco, mas outros também, dos áureos tempos da Fórmula 1, Fórmula 1 dos anos 60, final dos anos 50, que era uma Fórmula 1 totalmente diferente. Franco dizia com muita propriedade: "Grazie a Dio, ho visto a Senna." Grazie a Dio, ho visto
Senna. Graças a Deus, vi Senna.
Mas, tchau Franco, ma perché? Mai visto. Visto tanti buoni piloti, però Senna fuori serie. Sabe, essas coisas ficam. Aí você vai conversar com Dennis Jackson, com 200 anos de idade, fez 5 milimilha correndo de gimba. Porque uma coisa é você guiar barato, outra coisa é você ir de gimba do lado, com Stirling. Nossa, tá bom pra você ou não? Na diferença dele pro cabeça de vaca, que ele entregava a mãe, o cabeça de vaca não, o deportado. E o Jackson ia fazendo as anotações. Direita! Aquela ali 250 à esquerda, de megafone, né? Porque você acha que existia essa. Então, o Dennis Jackson falava que Senna realmente, o Ayrton, fazia coisas imprevisíveis. E em momentos incríveis ele fazia coisas. Então você começa a ouvir esses caras que, nossa, acompanharam o automobilismo há tantos anos, viram tantos pilotos, pô, muitos deles viram no Volare. Um cara que se engessava, ganhava corrida de carro no sábado, ou de cair, sofreu um acidente, se engessava igual a moto e ganhava de moto domingo. O que você quer mais que um xarope desse? Entretanto, tem um espaço para o Ayrton no altar dele. Sim. Tem um espaço para o Ayrton, que tantos pilotos passaram. Você vê, tinha uns caras que eram fora de série. Na época deles, eu cansei de escutar histórias do Jim Clark, que eu acredito, porque, além de eu ser fã dele, os caras que contavam eram dignos de credibilidade. Coisas que o Jim Clark fazia. Na época em que a barra, ele e Hockenheim, a barra de a barra estabilizadora era importante. Então, você imagina, a Fórmula 1 quando já teve. A época que a Fórmula 1 começou a usar asa. Quer dizer, então são caras que marcaram. E quando você vê que tem um lugar para o Ayrton no altar desses caras, é uma coisa muito sagrada. É. Significou muito que ele realmente poderia, com o passar do tempo, até ter ganho mais um título. Talvez
não é apenas um lugar para o Ayrton. Acho que quase todo mundo coloca ele no lugar mais alto.
Exatamente. Exatamente. Então, isso, sabe, significou muito para mim. Significou muito, marcou muito. Então, são coisas que ficam gravadas e você, dentro das suas lembranças, começa a lembrar de passagens e, sabe, enfim, foi tanta água que passou por baixo do rio, não só o momento da primeira vitória, a porrada do Prost, a porrada com o Prost no ano seguinte, enfim, sabe, passa como um filme na sua cabeça hoje. E hoje você vive uma outra época. Por isso que eu nunca procurei transferir isso para Rubinho, para Felipe. Eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso. Não é justo. Júnior, não é justo. Eu não tenho o direito de cobrar do Rubinho, do Felipe, do Massa, de ninguém, sabe, o que o Ayrton fez para a gente. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. O cara era fora de série. O que você quer que eu faça?
Um fora de série desse nasce, às vezes, a cada só 50 anos, 100 anos, sei lá.
Lógico, exatamente. Eu não posso chegar pro Rubinho e dizer que ele é um banana. Tô ficando maluco, sou um débil mental. Sabe, o cara foi piloto da Ferrari 600 anos.
Muito bem lembrado.
Ninguém é piloto da Ferrari por acaso. Ou porque é bonitinho. É. Ou porque é bonzinho, ou porque estudou em colégio de padre. E é marista.
E depois o Massa ficou lá 18 anos.
Não, então... Sabe, então eu tenho que valorizar esses meninos. Eu tenho que valorizar, tenho que agradecer por eles estarem na jogada. Porque eu vivi muito tempo por eles. Eu vivi disso, Júnior. Eu vivi disso, vivi do Emerson, vivi do Nelson. Por quê? Porque eles mantiveram a Fórmula 1 na crista e com isso eu mantive meu emprego. Então eu tenho uma gratidão imensa por eles. Não me sinto no direito. O Nelson ainda foi um tricampeão do mundo, o Emerson foi um bicampeão do mundo. Então eu não me sinto no direito de xingar ou de agredir um Rubinho. Quem sou eu? Um cara que foi piloto da Ferrari, foi criticar o Massa. Um cara que tomou com uma mola na cara a 250 por hora. Ficou entre a vida e a morte, que não sabia se ia voltar. Quem sou eu para falar mal de um cara desse? O que eu já fiz na minha vida, além de ganhar aqui um Campeonato Brasileiro de Opala? E olhe lá. Ou dois, que daí? Que qualificação eu tenho para cobrar isso? Eu vi o Ayrton.
Mas se todo mundo pensasse que nem você, seria uma maravilha, diga. Infelizmente.
Mas eu não posso fazer isso. Eu posso até brincar, mas o Massa deu uma marcada ali. Mas é o máximo que eu posso chamar o Massa de braço duro. Ele é piloto da Ferrari. Olha o que ele fez, sentou na Williams, onde ele andou o ano passado. Você acha que esse cara acabou, Júnior? Quem acabou fui eu, Júnior. Eu tô com 70 anos de idade. Eu já estou me despedindo.
Quer? Tem muito tempo então, ainda.
Júnior. Não, mas
tá,
Júnior,
com a voz de moço, hein?
Não, no duro, Júnior, no duro. Falo para você, eu não posso. Eu posso fazer uma crítica, não, errou na freada, mas é por aí, não posso. E mais sim, que isso.
É o normal.
Agredir, falar as coisas que eu leio, eu não tenho, é... eu não tenho nem essa coragem, nem essa qualificação.
Essa aqui é, Edgar, acho que as pessoas transferem, talvez, as próprias frustrações, né, para os esportistas, entendeu? Falam isso do Rubinho, do Massa, falam isso de jogador de futebol, falam isso de todo mundo. Entendeu? Esse Medina que ganhou o campeonato de surf agora. Esse ano, se ele não ganhar, vai, já vai virar um, um...
Não, já tomou um cacete porque ontem perdeu na classificação lá pro cara, aí já disse que Júpiter na terceira casa, e já começou.
Não adianta, o pessoal joga as próprias frustrações. É.
Vai lá e pega o Kevin Slater pela prova, pra ver se é bom pra tosse.
Cara, deca campeão mundial.
Só isso. Né? Ex-namorado da Gisele Bündchen, tá mal de namorada ele, tá, né? Tá mal.
Bem mal.
Tá certo? Ele e o jogador de futebol americano.
Você viu o Super Bowl, Diga?
Nossa senhora, quase tive um chilique. Quase tive, lembrei, quase que te liguei pra falar um monte pra você. Socorro, Juri, agora! O cara é um monstro. Monstro. Né? Não, o cara é um monstro. Não, o cara é um monstro. E depois a figura que ele é, merece. Também. Não, e tem mais essa, merece. Merece, o cara merece. Então, Júnior, eu acho assim, a Fórmula 1, ela precisa cuidar dessa pasteurização. Eu acho que a FIA precisa tomar alguns cuidados para fazer uns retoques para que ela mantenha o interesse, sabe, e continue. Eu acho que essa receitinha, se a gente conseguir isso que você falou, é maravilhoso, que sempre foi uma filosofia minha. Se vier mais duas equipes ou três equipes, nossa, aí explode. Com tudo que eles jogam contra.
Sim, sim.
Com tudo que eles jogam contra. Que não pode, que esconde, que põe tapume, que não pode mostrar, não pode contar. Fica essa palhaçada do acidente do Ayrton agora 200 anos para contar. Você vai no fim, a culpa é de Plutão, tá certo? Porque o azar do espanhol é que Plutão estava na terceira casa, não devia. Devia ter andado no dia seguinte, aquele dia devia ter deixado o outro andar. Ah, tenha santa paciência, sabe? Não está escrito a nu aqui na testa. Conta logo, até porque na aviação, infelizmente, quando acontecem os acidentes, esses acidentes servem para salvar muitas vidas lá. Sim. Na frente. Muito, porque os estudos são feitos exatamente em cima do que aconteceu para que não volte a acontecer. Então, imediatamente é feito um estudo, as causas são discutidas, são encontradas e são clarificadas, colocadas em livro para não só o fabricante, como também as empresas aéreas mudem uma série de atitudes, procedimentos e comportamentos. Você vê quanta coisa se mudou na própria fiação do DC-10 e do MD-11. E os caminhões já estavam voando. Para, fica tudo no chão, não sai mais nenhum enquanto não trocar o chicote.
Lógico.
Ah, mas imagina que se dane o prejuízo, tem vida aí dentro.
E um monte, né?
Não, sabe? É. Então, por isso que eu não entendo a FIA ficar embaçando com isso. Tá a câmera do Vettel, ela mostrou se o cara pagou ou não. Tem a telemetria do carro do espanhol. Tem a gravação do carro do espanhol. O mecânico não falou que ouviu um murmúrio? Cadê que ninguém ouviu esse murmúrio? Devia mostrar. Olha, estamos chegando a essa conclusão. Por isso, tá aqui a gravação, tá aqui as imagens. Sabe? Até para que outras pessoas também entendidas que estão pelo mundo possam dar pareceres que ajudem.
Mas não vão, não
tá
vão.
Certo?
Não vão. Não aprenderam nem com Senna.
Não aprenderam.
Não aprenderam nem com Senna.
Não aprenderam. Você vê que é antigo.
Antigo.
É antigo. Outro dia eu estava vendo. Por falar em vídeo, outro dia eu estava vendo vídeo do Loucos em Vídeo. Lembra quando fizemos o Loucos em Vídeo?
Lembro.
Oh, tava matando a saudade. Que saudade, hein?
Era legal, né?
Nossa, OTV.
Just TV,
exatamente, Just TV. Isso aí, nossa, falei, nossa, tempo bom. Então, Júnior, eu só espero que a Fórmula 1 não se pasteurize, que a FIA tenha um pouco mais de bom senso, sabe? Que as pessoas sejam um pouco mais flexíveis, discutam mais, porque tem uma leva de pilotos bons aí. Eu acho que pode dar bons frutos para ter um bom campeonato, em que pese, por enquanto, a vantagem no papel da Mercedes, que é uma coisa, assim, até o momento muito clara. Mas quem sabe a gente tem uma surpresa, sim, né, Júnior? Aparece alguém por fora aí.
Pode. Pode. Eu acho que pode aparecer.
Então, você vê que o Ricardo mostrou que ela não é de toda imbatível.
Lógico, ganhou três corridas, não foi uma, foram três.
Então, de repente, é uma esperança para a gente. Eu acho que Deus permita que comece bem na Austrália, que a Austrália é uma pista veloz, uma pista rápida, sabe? E eu acho que já mostre um caminho, é, né? E que a McLaren também resolva os seus problemas, porque a McLaren é uma equipe importante, muito, tá certo? Eu acho que hoje a McLaren, em termos de nome, de participação, de tudo que ela já conseguiu como equipe, acho que dispensa comentários. Tem ótimos pilotos, eu acho que ficou com uma dupla muito forte, muito boa, sabe? Um para acelerar e o outro para vir no tempero. E é preciso agora ver se a receita vai dar certo, porque fazer motor a japonesada sabe. Resta a gente descobrir se o chassi está aceitando o motor, que pelo jeito até agora está negando. Então, porque não tem durabilidade, eles têm 500 bancos, deve estar rodando há um ano esse motor no banco. Essa altura, com a tecnologia que eles têm, eles já sabem o que quebra e o que não quebra.
É, o problema... Tá.
Eles usavam cerâmica há 300 anos, quando o motor deles custava 435 mil dólares o motor, que o Souza Mugoto ficava com a chave no pescoço para desligar na reta quando a pressão de óleo caía. Para salvar o motor. Porque, claro, caía a pressão, as galerias esvaziavam, vai fundir. Esperava o Manso entrar na reta e cortava a chave. Porque tira o pé, para, não estou ouvindo, para, não estou entendendo, desliga. Pronto.
Hoje, claro, hoje não.
Naquela, imagina quanto não custa hoje, Júnior.
Não, nem fale. É certo. Isso aí. Digarzão.
Muito bem.
Muitas saudades que a gente estava.
Muita saudade.
Deixa eu mandar um
super beijo. Um super beijo para os meus amigos internautas. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Foi muito bom matar a saudade. Deus permita que dê certo e a gente volte a fazer um sambinha semanal. Isso, aí, exatamente, né? Hein, chefia? Pra gente poder dizer. Tem visto séries, chefia?
Tenho.
Tô especialista. Tô vendo 18 séries ao mesmo
tempo. House of Cards tá bom, Jim.
Ah, ela tá divina. Ela está... Não a série. Ela, The First Lady, Claire. Claire Underwood. Oh. Então, ela está divina. A série tá muito boa. Mas você precisa assistir as séries que estão em evidência nesse momento. Que, Júnior, são imperdíveis. Você não faz ideia o que tem de série boa... E o que está bombando de série... Bom, não dá para falar para você. Eu tenho que mandar para você direitinho, porque... Assim,
manda uma lista.
Então, vou mandar, porque, olha, vale a pena. Game of Thrones voltou. Hell's on Wheels já teve mais uma temporada, foi muito bom. Homeland está voltando. Enfim, tem séries aí fantásticas e é muito legal aí também no fim do nosso papinho a gente dar esse toque aí para uma rapaziada que gosta, para ficarem ligados, porque tem muita série interessante. Seu Corinthians vai bem, obrigado,
vai,
né?
Vai bem, gente? Vamos ser campeão esse ano de tudo.
Pô, mas já, mas não é
tudo,
cedo.
Tudo, vamos ganhar tudo.
Mas que bom, hein? Estarei de cadeira assistindo. Estarei de preferência no Morumbi tomando
porque,
chuva.
Porque o Tite teve uma epifânia.
Gostei da epifânia.
E o time resolveu jogar.
Que coisa.
Que nunca jogou. Não,
com qualquer time. E você viu que os ex-São Paulinos estão matando a pau, né? Danilo e Jadson. São Paulo só falta mandar o Luiz Fabiano para lá para ele se consagrar. Porque o São Paulo é especialista em mandar jogador para se consagrar, né? Outro que vai se consagrar lá no Sul é o Maicon. Que a torcida fez o favor de mandar embora.
Não podia encostar assim, na bola, né?
Fizeram assim com o Tardelli. O São Paulo está se especializando, ainda mais com essa diretoria que está aí. Vai ser uma maravilha. Estarei tomando chuva no Morumbi, morrendo de rir. É o mínimo que eu posso fazer. Enquanto isso,
vamos aplaudir o Timão, porque esse ano vamos ganhar tudo, Edgar.
Não, e vamos aplaudir também essa belíssima parceria, certo? Do Instituto com a Allianz. Foi muito bacana. Meu momento sendo. Rapaziada, capricha aí, que vai ser muito legal. Ver, conhecer o momento de cada um com esse grande piloto que nós tivemos, que deixou muitas saudades pela pessoa que era. Não, era encardido? Era. Era quando precisava ser grosso? Era. Não dava chega para lá? Dava. Mas tem que ser assim, senão você não sobrevive na Fórmula 1. Com a palavra, outros pilotos, que vocês, tenho certeza até que gostam, e que viram que os caras foram obrigados a fazer, porque se não fizer isso...
Tá morto.
Nunca vai ser nada na Fórmula 1, né, Júnior? Meu amigão, grande abraço para os internautas, muito obrigado pelo carinho de sempre. E se Deus quiser, continuamos na torcida aí, hein? Grande abraço,
Júnior. Tchau, querido.
of reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me.